bem-vindos. Agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma noite de trabalho, iremos desempenhar aqui nosso papel. Quero convidar nossos vereadores, como já estão, se assentados, iremos fazer a abertura da nossa sessão. Em nome de Deus, e havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 1º/12/2015. Quero aqui solicitar ao nosso secretário, vereador Gustavo Marques, fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 045/15 da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h16 do dia 12/11/2015, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente, Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário, Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário, Antônio Faleiro Filho, Djair de Souza Geraci, Miquita, Domingos Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Real X, Gilmar Vaz da Costa, Didido Bonito, Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, José Aparecido Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Expediente, a ata da sessão anterior, 11/11/2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre, às 19h30, senhor Luiz Antônio Lanner, secretário de Meio Ambiente, apresentando informações sobre sua atuação neste município, respondendo aos questionamentos dos vereadores Castro, professor Jorge, SD Caetano, Wener Patrick, Gustavo Marques, Mundim, Nélio Marques, Domingos Filho, Jeremias, Santiago, Didido Bonito e Miquita. Matérias lidas no plenário. Requerimento número 031/15, vereador Santiago, requerendo informações à senhora Rosana Salles Araújo, secretária municipal de Turismo, e ao senhor Vertinho de Oliveira, secretário de Economia e Finanças. Ofícios encaminhados ao presidente. Ofício da senhora Rosana de Almeida Salles de Araújo, em resposta ao requerimento número 031/15, ofício número 263/13 do senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, solicitando a retirada do PL 032/15, de autoria do Poder Executivo. Ofício 039/15 da Secretária Municipal de Turismo, solicitando reunião com os vereadores. Convite. Primeiro seminário de gestão compartilhada dos resíduos sólidos de Formosa a ser realizado no dia 18/11/2015, às 8h, no auditório da Prefeitura. Projeto de lei ordinária, oriundo do Legislativo, PL 075/15, de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, das feiras livres. Projeto de resolução, autoria, vereadores Nélio Marques e Miguel Rubens, Macarrão e Jeremias. PR 016/15, que altera a linha D do parágrafo 1º do artigo 136 da resolução número 004/2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. E PR 017/15, que suprime o dispositivo do artigo 136 da resolução 004/2008. Que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências. Emenda de autoria dos vereadores SD Caetano e Miguel Rubens Macarrão. Emenda modificativa 027/15 ao projeto de resolução 009/15, de 4 de maio de 2015. Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento 034/15. Do vereador professor Jorge, que requer ao senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal de Formosa, o cumprimento da lei 653/12, que cria mais um conselho tutelar no município de Formosa, Goiás, foi aprovado por unanimidade. Foram lidas e aprovadas Por 13 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Emílio do Raio X, Miquita e professor Jorge, as indicações números 668, 669/15, do vereador Miquita, 652, 653, 655, 656, 657, 658/15, do vereador Domingos Filho, 672, 674, 675, 676, do vereador Didito Bonito, 670 e 671, do vereador Jeremias, 627, 628, 630 e 632, do vereador Santiago. Tema livre, às 21h42. Oradores inscritos, vereadores Wener Patrick, professor Jorge e Mundim. Ordem do dia, projeto em primeira fase de discussão e votação. Projeto de resolução 009/15, de autoria dos vereadores SD Caetano e Miguel Rubens, Macarrão, que modifica e revoga dispositivos da resolução 004/2008, de 12 de dezembro de 2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. O vereador Gustavo Marques apresentou o pedido de vista ao PR 009/15, qual foi aceito por 8 votos favoráveis. Vereadores Antônio Faleiro, Castro, Didido Bonito, Gustavo Marques, Miquita, Mundim, Santiago e Ené Patrick, e 5 contrários. Vereadores Jeremias, Miguel Rubens Macarrão, Nélio Marques, professor Jorge, SD Caetano. 2 abstenções, vereadores Emílio do Raio X e Zequinha Leiloeiro. Vereador Gustavo Marques não votou. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo, PL 032/15, que revoga a lei 057/13, de 13 de agosto de 2013, que autoriza o Poder Executivo a criar fundo mensal no valor de 3 salários mínimos para patrocinar atletas de modalidades individuais em suas viagens para competições, denominando-o de auxílio municipal para competidores individuais. Foi retirado a pedido do prefeito Itamar Barreto. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Foram votados em bloco e aprovados por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores Domingos Filho e Jeremias. Os seguintes projetos: PL 033/15, que altera o artigo 2º da Lei nº 095/13, de 6 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de imóvel público que menciona e dá outras providências. E PL 034/15, que altera o artigo 2º da Lei nº 096/13, de 6 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de imóvel público, menciona e dá outras providências. O PL 037/15, que autoriza a permuta de lotes de terreno no Distrito Agroindustrial com a Sociedade Empresarial Flávio dos Reis Calçado e Companhia Limitada ME, que especifique e dá outras providências, também foi votado em bloco e aprovado por 12 votos favoráveis e 2 abstenções, vereador Santiago e SD Caetano. E 2 ausências, vereadores Domingos Filho e Jeremias. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Domingos Filho e Jeremias. Os projetos PL 054/15, de autoria do professor Jorge, que declara utilidade pública municipal a Abracem Brasil, Associação Brasileira de Proteção à Criança e Meninos de Rua do Brasil. PL 060/15, do vereador Santiago, que dispõe sobre a instituição do projeto de arborização setorizada no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. PL 061/15, de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre a pós-consulta de clínico geral com encaminhamento de especialidade médica e exames de saúde da rede pública municipal sejam realizados no prazo de, máximo de 7 dias quando o paciente tiver idade igual ou superior a 65 anos, e dá outras providências. PL 062/15, também do vereador Santiago, que institui o programa Banco de Alimentos do município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. Explicação pessoal, não houve. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 045/15, CD e DVD, em anexo, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22 horas, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de dezembro de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, a ata aprovada. Em continuidade, quero solicitar ao nosso secretário, vereador Gustavo Marques, que proceda à leitura da pauta da nossa sessão.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 1º de 12 de 2015. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Em resposta ao ofício 1050/2015 da 6ª Promotoria de Justiça. 6ª Promotoria de Justiça, Comarca de Formosa. Autos número 2015-004-24-066. Representante, anônimo. Representados, de Jair de Souza Geraci, Jorge Gomes da Mota, Jeremias Gomes de Castro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Gilmar Vaz da Costa, Gustavo Marques de Oliveira, Natanael Caetano do Nascimento, Nélio Marques de Almeida. Natureza, supostos servidores fantasmas na Câmara de Vereadores. Indeferimento de representação. Relatório. Trata-se de notícia de fato instaurada após denúncia anônima encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Goiás a noticiar a existência de servidores fantasmas na Câmara de Vereadores do município de Formosa. A denúncia apontou que os vereadores têm direito a terem em seus gabinetes um assessor e um secretário, e os vereadores Jorge, Nélio, Jeremias, Jurandir, S.D. Caetano, Jair Mequita, Gustavo Marques, Didi do Bonito, nomearam servidores que não comparecem ao serviço. Com isso, a notícia de fato apontou que estes servidores foram usados como laranjas dos vereadores para receberem dinheiro e repassar parte da quantia. Também a informação reportou o número excessivo de diárias solicitadas e pagas aos vereadores. O despacho da folha 3 determinou que fosse oficiado ao presidente da Câmara de Vereadores para prestar informações acerca dos fatos narrados e encaminhar na lista das pessoas que trabalham nos gabinetes dos vereadores citados. Por conseguinte, foi encaminhada nova denúncia anônima acerca dos fatos narrados desses autos, a informar o nome de alguns funcionários fantasmas da Câmara Municipal de Formosa, sendo eles... Márcio dos Santos, Ronaldo José da Silva, Isabel Cristina Pimentel de Souza e Marcos Lourenço dos Reis. Os vereadores envolvidos na notícia de fato apresentaram suas respostas às folhas de 7 a 13, onde justificaram o funcionamento da casa e dos servidores. Conclusão. À vista do exposto, indefiro a representação formulada nestes autos, número 2015-004-24066, da 6ª Promotoria de Justiça de Formosa, Goiás, nos termos do artigo 6º da Resolução número 11/2014, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado de Goiás, por se tratar de representação anônima, publique-se no Diário Oficial do Ministério Público para cientificação de eventual interessado nos termos do artigo 33, parágrafo 4º, da Resolução número 11/2014, do Colégio de Procuradores do Ministério Público de Goiás. Certifique-se os representados, confiando-lhes cópias do presidente, indeferindo. João Paulo Cândido S. Oliveira, promotor de justiça.
Senhores vereadores, fizemos questão de trazer leitura em plenário dessa resposta do Ministério Público, não em consideração à denúncia que por ser anônima, por si só, nem mereceria crédito, mas em consideração e respeito aos nossos vereadores que desenvolvem o seu trabalho com muito esmero, independente de cada um vereador aqui, a gente tem visto isso, e isso traz aqui, reforçando realmente esse posicionamento. Reconhecido pelo Ministério Público, não dando crédito a essa denúncia, repito, que por si só nem mereceria atenção por ser anônima, a pessoa realmente não tem a coragem nem de se mostrar, né? Então a gente faz questão de relatar e parabenizar a cada vereador pelo desempenho da sua função, pelo seu trabalho desenvolvido, que temos visto cotidianamente o esforço e a dedicação de cada um. Continuidade da leitura pelo nosso secretário.
Projetos do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Antônio Faleiro. Projeto de lei ordinária número 078/15. Incentiva as escolas municipais de Formosa a promover campanhas sociais. Vereador Santiago. Projeto de lei ordinária número 080/15. Dispõe sobre a criação do programa de orientação sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes na terceira idade no município de Formosa e da outras providências. Projeto de resolução. Vereador Antônio Faleiro. Projeto de resolução número 018/15. Dispõe sobre a divulgação noticiosa de projetos de lei em geral do Poder Legislativo no sítio da Câmara Municipal de Formosa e da outras providências. Vereador Professor Jorge. Projeto de resolução 019/15. Institui a Frente Parlamentar de Defesa Social e Enfrentamento à Violência no âmbito da Câmara Municipal de Formosa e da outras providências.
Solicito ao nosso secretário o encaminhamento dos projetos de lei e dos projetos de resolução às comissões para exarar pareceres. Em sequência, a leitura do substitutivo, que é substitutivo do vereador S.D. Caetano, ao projeto de lei do vereador Santiago.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Só, eu acredito que tem uma correção aqui, no sítio da Câmara, né? Não seria site, né?
Site, ele também é denominado sítio.
Obrigado.
Só fazendo um esclarecimento, conforme regimento, artigo 160, conforme regimento, artigo 160, o substitutivo sendo apresentado, ele vai à leitura e vai à apreciação antes da apreciação do projeto ora apresentado. Então, leitura do substitutivo.
Vereador S.D. Caetano, projeto de lei substitutivo número 002/15, dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, das feiras livres.
Solicito ao nosso secretário o encaminhamento do substitutivo às comissões, sendo exarados os pareceres, retornará antes da apreciação do projeto original. Encaminhamento às comissões. Na sequência, solicito ao nosso secretário a leitura da denúncia por infração político-administrativa.
Denúncia por infração político-administrativa. Vereador SD Caetano. Denúncia 001/15, por infração político-administrativa em desfavor do senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal.
Só um esclarecimento aos nossos vereadores. Como são duas denúncias, nós vamos fazer a leitura já em sequência das duas. Pode ser, vereador? E já coloca em apreciação.
Das duas. Aí faz a apreciação individualizada de cada denúncia.
Isso, e a votação também. É só para entrar na fase de discussão. Faz a leitura das duas e Vossa Excelência vai relatar individualizada.
Você quer que faça a leitura de cada uma? Você discute cada uma?
Não, vocês querem agilizar, na verdade, pode fazer a leitura das duas, entendeu? E só na hora de que for apreciar aí pelos novos vereadores, né, discute-se ela individualizada, porque isso. A votação de cada uma tem que ser individualizada.
Perfeito. Senhor Presidente.
Pois não, vereador Santiago.
É só a título de sugestão e esclarecimento, perguntando ao denunciante, há necessidade, vereador Caetano, de ler toda a legislação aqui ou basta o fato denunciado? Porque veja que é bastante extenso e o fato denunciado já se tem. Né?
A questão que vamos cumprir o rito do decreto, ele determina, né? Que o presidente determine a leitura completa. Então tem que ser feita a leitura.
Tá certo. Tá
é
certo.
O que determina o artigo.
Então, leitura em sequência das denúncias, na realidade não é 001 e nem 002, e sim 002 e 003/15. Leitura sequencial das duas denúncias. Posterior apreciação, discussão individualizada.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ao excelentíssimo senhor vereador Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Denúncia por infração político-administrativa ou crime de responsabilidade praticado pelo prefeito Itamar Sebastião Barreto. Primeiro, o senhor presidente da Câmara Municipal deverá, na primeira sessão da Câmara, que ocorrerá no dia 1º/12/2015, no início desta, determinar a leitura dessa denúncia e consultar a Câmara sobre o recebimento, como determina o inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei Federal 201/67, sob pena de ser responsabilizado por crime nos termos da lei. Segundo, dos dispositivos legais para oferecimento de denúncia e tramitação do processo e julgamento nos termos do Decreto-Lei Federal 201/67, que é uma lei nacional especial que estabelece as normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade ou as infrações político-administrativas dos prefeitos e vereadores, matéria de competência legislativa privativa da União, o que veda o uso de normas do Regimento Interno da Câmara, da Lei Orgânica Municipal e da norma estadual, conforme já estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos. STF, RE 367/297/São Paulo, recurso extraordinário, relator, ministro Celso de Mello, julgamento, 18/11/2009, decisão. Precedentes do Supremo Tribunal, ADMIC 1620, ADMIC 2060 e ADMIC 2235, ADI 2220, MC/SP, Relator, ministro Otávio Galotti. Grifei. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 657/1996, do Estado de Rondônia. Artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, caput. E parágrafo único, 7º, 8º, 25, 26, 27, 28, caput. E parágrafo 1º, 29, 30 e 46. Competência legislativa da União para definição dos crimes de responsabilidade. Aplicação da súmula 722. Ação julgada procedente. O Estado membro não dispõe de competência para instituir, mesmo em sua própria Constituição, cláusulas tipificadoras de ilícitos político-administrativos. RTJ 198/45-24-54. 452. Relator, ministro Celso de Mello. Crime de responsabilidade. Tipificação. Competência legislativa da União mediante lei ordinária. Inconstitucionalidade de definição em Constituição Estadual. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Malgrado a reserva pessoal do relator. Está sedimentada no sentido de que é da competência legislativa exclusiva da União a definição de crimes de responsabilidade de quaisquer agentes políticos, incluídos os dos estados e municípios. O Estado membro e o município, portanto, considerada a jurisprudência predominante nessa Suprema Corte, não dispõe de competência para estabelecer normas definidoras de crimes de responsabilidade, ainda sobre a pena, ainda sobre a designação de infrações administrativas ou político-administrativas. Bem assim, para disciplinar o respectivo procedimento ritual. Sendo assim, e elas pelas razões expostas, conheço o presente recurso extraordinário para dar-lhe provimento. CPC, artigo 557, parágrafo 1º-A. Publique-se, Brasília, 18 de novembro de 2009. Ministro Celso de Mello, relator. Decreto de Lei número 2001, de 27 de fevereiro de 1967. Põe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e das outras providências. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com cassação do mandato. 3º. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informação da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. 7º. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Artigo 5º. Processo de cassação do mandato prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1º. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e indicações das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2º. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. 3º. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que instruírem para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, identifique as provas para pretender produzir e arrole as testemunhas, até no máximo de 10 dias. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital. Publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá o parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da sua instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inscrição das testemunhas. Quarto, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Quinto, concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos. Cada um. E ao final, o denunciado ou seu procurador terá prazo máximo de 2 horas para produzir defesa oral. Sexto. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Sétimo, o processo a que se refere esse artigo deverá ser concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo, sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Terceiro, da denúncia com a exposição dos fatos e indicação das provas. Prefeito Municipal Itamar Sebastião Barreto, por determinação expressa da Constituição da Lei Federal, deveria ter atendido aos pedidos de informação dos requerimentos 002 e 005, de 3/2 de 2015, 08 e 09, de 10/2 de 2015, aprovados pela Câmara, nas citadas datas de autoria do denunciante, encaminhados pelo Presidente da Câmara conforme os ofícios 021, 022, 024 e 024, datados do dia 19/2 de 2015, e recebidos pelo gabinete do denunciado, no dia 23/2 de 2015. Porém, os pedidos de informação dos requerimentos aprovados pela Câmara foram desatendidos, dado que o denunciado não prestou as mesmas no prazo legal, nem fora do prazo legal, e nenhuma justificativa foi apresentada pelo denunciado, como determina a Constituição da Lei. O que, até a presente data, não foi efetivado nesse sentido, já consumou a prática de infração política administrativa, ou crime de responsabilidade, nos termos dos incisos 3... e 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, pelo desatendimento dos pedidos de informação da Câmara e pelo ato de omissão e não cumprimento da determinação expressa do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal e dos incisos 2 e 33 do artigo 5º da Constituição Federal /88, por ser atos de sua competência, o que é de natureza gravíssima, por se tratar de informações de relevante interesse público e fundamentais para a transparência e fiscalização quanto à aplicação de recursos públicos no município. Se não, vejamos. Lei Orgânica Municipal de Formosa, artigo 69, compete ao prefeito, entre outras atribuições, prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados. A Constituição Federal se indetermina. Artigo 5º. Parágrafo 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. 33. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Do teor dos requerimentos de informações aprovados pela Câmara de autoria do denunciante e não atendidos pelo denunciado. Requerimento número 002/15, Natanael Caetano. 1. O vereador que o presente subscreve solicita a Vossa Excelência, ouvindo o plenário e satisfeitas as exigências regimentais, requer ao senhor prefeito municipal que envie com urgência a essa Casa de Leis e ao meu gabinete as seguintes informações completas sobre pagamento de precatórios e requisição de pequeno valor, RPV, como segue. A. Lista nominal completa de precatórios na ordem cronológica a ser pago com a informação de valores como rege a Constituição Federal. B. Lista nominal completa de RPV a ser pago com a informação dos valores a ser pago cada beneficiário. C. Os valores destinados no orçamento anual para pagamento de precatórios e RPV de 2013, 2014 e a previsão para 2015. Requerimento 005/2015, NC. 1. O vereador que o presente subscreve solicita a Vossa Excelência, ouvindo o plenário e satisfeitas as exigências regimentais, requer ao senhor prefeito municipal e ao superintendente da rodoviária que envie com urgência essa Casa de Leis e ao meu gabinete as seguintes informações referentes a repasses realizados à Prefeitura de Formosa do ano 2014, como segue. A. Demonstrativo anual, de forma que sejam especificados valores mensais repassados à Prefeitura de Formosa no ano de 2014, das locações, taxas de embarque, ou seja, de toda a receita gerada no terminal rodoviário do município. B. Relatório apresentado, a forma na qual estão sendo recebidas as arrecadações e em qual conta estão creditadas, enviando os extratos mensais das movimentações realizadas no ano 2014 para este fim. Requerimento número 008/15, NC. 1. O vereador que o presente subscreve solicita a Vossa Excelência, ouvindo o plenário e satisfeitas as exigências regimentais, requer ao senhor prefeito municipal que envie com urgência a esta Casa de Leis e ao meu gabinete, para conhecimento de todos os vereadores e servidores municipais, é o Simprefor, as seguintes informações como segue. As folhas de pagamento de todos os funcionários efetivos, contratados e comissionados no âmbito do Poder Executivo Municipal, nos anos de 2013, 2014 e janeiro de 2015, contendo o nome de cada trabalhador, sua lotação, sua filiação, no caso de funcionário não efetivo, e o seu vencimento recebido durante todo o período. B. Os contratados de prestação de serviços realizados nos anos 2013, 2014 e janeiro de 2015, no âmbito do Poder Executivo Municipal, com o nome do prestador de serviços, o contrato de serviços e os valores pagos mensal e anual. C. os contratos da cooperativa Recicla Formosa e no município, com a informação completa do valor dos recursos públicos municipal destinados à cooperativa mensalmente e anualmente pelo município, como foi aplicado os recursos públicos municipal destinados à cooperativa e os documentos que comprovem essa aplicação. Qual o número total de cooperados e o pagamento realizado a cada um mensalmente com os devidos comprovantes desses pagamentos com os recursos públicos, documentos fiscais de gastos adversos desses recursos públicos, pagamento de contratos pela cooperativa mensalmente e seus comprovantes com esses recursos, em quais locais foram e estão sendo prestados os serviços pelos cooperados ao município, e se a cooperativa tem servidores efetivos do município à sua disposição, e quem são e quantos são nos anos de 2013, 2014 e janeiro de 2015. Essas informações devem ser prestadas pelo prefeito municipal e pelo presidente da cooperativa, conforme a responsabilidade de cada um. Os contratos de aluguel de veículos em geral e de imóveis com os respectivos valores gastos mensalmente e anualmente, local do aluguel e para qual finalidade foi feita a locação, realizados nos anos de 2013, 2014 e janeiro de 2015. Requerimento 009/2015, NC 1. O vereador que o presente subscreve solicita a Vossa Excelência, ouvindo o plenário e satisfeitas as exigências regimentais, requer ao senhor prefeito municipal que envie com urgência a essa Casa de Leis e ao meu gabinete, para conhecimento de todos os vereadores e servidores municipais e ao Simprefor, as seguintes informações, como segue. A. Os pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Formosa, a Previdência Municipal, tanto dos valores enviados pela parte funcional quanto a parte patronal, realizado nos anos 2013, 2014 e janeiro de 2015. B. Levantamento de todos os funcionários que integram a estrutura administrativa das Secretarias de Educação, Saúde, Transporte e Limpeza, com a respectiva discriminação no nome de todos, função, contrato e o nome do cargo ocupado nos anos 2013, 2014 e 2015, janeiro de 2015. C. Toda a documentação referente à última eleição do Conselho Municipal de Educação, tais como nome dos candidatos a presidente que disputa a eleição, etc. Tais como atas e decreto de nomeação de quem venceu o pleito e se cassação ou indeferimento de algum dos candidatos que disputaram a eleição e o motivo e fundamento que cassou o candidato a presidente ou a revogação do decreto de nomeação. Este ponto foi informado pelo presidente do Conselho Municipal de Educação. D. Arrecadação anual de IPTU e da contribuição de custeio de iluminação pública mensalmente e anualmente e a destinação de tais recursos nos anos de 2013, 2014 e janeiro de 2015. Vão em anexo todos os requerimentos 002 e 005 de 3 de 2 de 2015, 008 e 009 de 10 de 2 de 2015, aprovados pela Câmara nas citadas datas e encaminhados pelo Presidente da Câmara conforme ofício 021, 022, 024 e 025. Datados do dia 19 de 2 de 2015 e recebidos pelo gabinete do denunciado no dia 23 de 2 de 2015, também em anexo. Conforme se vê, a conduta e o ato do denunciado é concretamente de natureza gravíssima, o qual deve ser responsabilizado com determinado, como determina o Decreto-Lei 201/67. Da consumação da infração político-administrativa ou crime de responsabilidade do denunciado. Do que foi exposto, é certo afirmar que a conduta e o ato adotado pelo denunciado, ou seja, o desatendimento dos pedidos de informações da Câmara e sua omissão dolosa em relação ao comando constitucional e legal que lhe impunha a obrigação de fazer, consistente na aplicação do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal e dos incisos 2 e 33 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, caracteriza de forma absoluta a infração político-administrativa nos termos dos incisos 3 e 7 ao artigo 4º do Decreto de Lei 201/67, se não vejamos. Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 4º. São infração político-administrativa dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos em tempo e forma regular. 7. Praticar contra a expressa disposição da lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Nesse sentido, dado o não atendimento dos pedidos de informação da Câmara, a omissão e o não cumprimento das normas legais já mencionadas, enseja a cassação do mandato do denunciado, como determina o Decreto-Lei 201/67. Isto para que não aconteça mais esta prática de violação expressa da lei quanto a estes pedidos de informação de relevante interesse público e fundamentais para a transparência e fiscalização quanto à aplicação dos recursos públicos do município. Essa punição é absolutamente necessária, principalmente em um momento onde se busca o resgate da seriedade no trato da coisa pública, onde se busca a probidade administrativa. Portanto, por esses motivos legais, deve ser aceita a presente denúncia por todos os vereadores, representantes e fiscal do povo, por conter fatos e indicação das provas irrefutáveis contra o denunciado, sendo então constituída a comissão processante para que, após o devido processo legal e do direito de ampla defesa e do contraditório, onde será comprovada a infração político-administrativa ou crime de responsabilidade cometido pelo denunciado, sendo então sancionada pela Câmara Municipal a cassação do mandato do denunciado nos termos legais. 4. Do pedido. Pelo exposto, é medida de justiça que se impõe a Vossa Excelência diante da irrefutável e indiscutível relevância da denúncia pela inobservância dos preceitos constitucionais e legais mencionados e citados, a imediata leitura e consulta à Câmara, bem como o recebimento desta denúncia por todos os vereadores, com a constituição da comissão processante e o seu devido processamento legal, por conter fatos e indicação de provas irrefutáveis contra o denunciado por infração político-administrativa, nos termos do Decreto-Lei 201/1967, para que no julgamento final seja sancionada pela Câmara Municipal por todos os vereadores com a cassação do mandato do denunciado, como determina o Decreto-Lei 201/67. Nesses termos, pede deferimento, Formosa, Goiás, 26 de novembro de 2015, Natanael Caetano do Nascimento, vereador denunciante.
Como indicado, faremos a leitura da segunda denúncia e quero perguntar ao nosso secretário se podemos passar ao nosso secretário Cássio, que ele descansa aqui na leitura.
Vereador, por favor, vereador.
Senhor presidente.
Pois não, vereador?
Na verdade, senhor presidente, as denúncias são absolutamente semelhantes. Mais uma vez vou solicitar ao autor da denúncia. A legislação ela é a mesma, que o senhor embasa uma ou outra, certo? O senhor não permitiria que o senhor falasse exclusivamente do fato criminoso que o prefeito cometeu ao ler tudo isso de novo? Se torna enfadonho até a denúncia, senhor vereador Caetano.
Vamos cumprir o rito do decreto.
Tá certo. Divergo na sua contextualização, vereador. Vamos fazer a leitura como previsto em normativos. Já agradecendo ao nosso segundo secretário, vereador Cássio, pelo auxílio aqui à mesa. Leitura da segunda denúncia.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ao excelentíssimo senhor vereador Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Denúncia por infração político-administrativa ou crime de responsabilidade praticado pelo prefeito Itamar Sebastião Barreto. 003/15. 1. O senhor presidente da Câmara Municipal de Formosa deverá, na primeira sessão da Câmara, que ocorrerá no dia 1º de 12 de 2015, no início dessa determinar a leitura dessa denúncia e consultar a Câmara sobre o seu recebimento, como determina o inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei Federal 201/67, sobre pena de ser responsabilizado por crime nos termos da lei. Item 2. Dos dispositivos legais para oferecimento de denúncia e tramitação do processo e julgamento nos termos do Decreto-Lei Federal 201/67, que é uma lei nacional especial que estabelece as normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade ou as infrações político-administrativas dos prefeitos e vereadores, matéria de competência legislativa privativa da União e que veda o uso de normas do regimento interno da Câmara, da Lei Orgânica Municipal e de norma estadual, conforme já estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos. STF, RE 36.367/297/São Paulo. São Paulo, Recursos Extraordinários. Relator ou relatora, ministro Celso de Mello. Julgamento, 18/11/2009. Decisão. Presidentes do Supremo Tribunal, ADMMC, 1.620, ADMIC, inconstitucionalidade, lei 657/1996, no estado de Rondônia, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, caput e parágrafo único, 7º, 8º, 25º, 26º, 27º, 28º, caput e parágrafo único, 29, 30 e 46. Competência legislativa da União para a definição dos crimes de responsabilidade. Aplicação da súmula 722. Ação julgada procedente. O Estado membro não dispõe de competência para instituir, mesmo em sua própria Constituição, cláusulas tipificadoras de limites políticos administrativos, políticos administrativos, competência para instituir, mesmo em sua própria Constituição, cláusulas tipicamente de ilícitos políticos administrativos, responsabilidade. Desculpa aqui porque houve um probleminha aqui. O Estado membro não dispõe de competência para instituir, mesmo em sua própria Constituição, cláusulas tipificadoras de ilícitos responsabilidade. Tipificação, competência legislativa da União mediante lei ordinária. Inconstitucionalidade de sua definição em Constituição Estadual. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entre parênteses, malgrado a reserva pessoal do relator, fecha parênteses, está sedimentada no sentido de que é da competência legislativa exclusiva da União a definição de crimes de responsabilidade de qualquer agente político, incluídos os dos estados e municípios. O Estado-membro e o município, portanto, considerada a jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, não dispõe de competência para estabelecer normas definidas de crimes de responsabilidade, entre parênteses, ainda que sob a designação de infrações administrativas ou político-administrativas, fecha parênteses, vírgula. Bem assim, para disciplinar o respectivo procedimento ritual. Sendo assim, e pelas razões expostas, conheço do presente recurso extraordinário para dar-lhes provimento. CPC, artigo 557, parágrafo 1º, A. Publique-se, Brasília, 18 de novembro de 2009. Ministro Celso de Mello, relator. Decreto-Lei 201/27 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e das outras providências. Artigo 4. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos aos julgamentos pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Item 7. Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência, ou omitir-se na sua prática. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infração definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Item 1. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais alegarão, desde logo, o presidente e o relator. 3. Recebido o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que o instruem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessárias para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhes permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 5º. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emitir parecer final pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados. E a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e ao final o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. 6º. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quanto forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Sétimo, o processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro em 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. 3. Da denúncia com exposição dos fatos e indicação das provas. O prefeito municipal Itamar Sebastião Barreto, por determinação expressa da Constituição e da lei, deveria de efetivado o pagamento do piso salarial dos professores corrigidos em 13,01% e a data base, ou seja, a revisão geral anual conforme INPC de janeiro de 2015 de 6,23% de todos os demais servidores municipais do Poder Executivo no mês de janeiro do corrente ano, como determina a Constituição e a lei, o que até a presente data não foi efetivado e, independente do pagamento deste direito dos servidores municipais, o prefeito municipal já consumou a prática de infração política administrativa ou crime de responsabilidade nos termos do inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 2001/67, pelo ato de omissão e não cumprimento da determinação expressa da Lei Federal 11.738/08 e das leis municipais 219/08, 359/10 e 544/11, entre outras normas legais quanto ao tema de sua competência, com o não pagamento desse direito da coletividade dos servidores públicos expresso na lei, se não vejamos. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores a instituição de piso salarial da categoria a que pertence. Artigo 5º, item 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. O piso salarial foi criado em cumprimento ou que estabelece a Constituição Federal no artigo 37, item 10, sendo que no artigo 60, inciso 3º, alínea E, do ato das disposições constitucionais transitórias, disciplina a manutenção e desenvolvimento da educação básica. Artigo 60. Até o 14º ano, a partir da promulgação dessa emenda constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições. 3. Observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre e prazo para fixar em lei específica piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. E ainda o artigo 206 da Constituição Federal determina que, artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Oitavo. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. No mesmo sentido, é o artigo 67, inciso 3º, artigo 69 e 70, inciso 1, da lei federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que assim prescreve. Artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do Magistério Público. 3. Piso salarial profissional. Artigo 67. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, de receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a 1. Remuneração e aperfeiçoamento pessoal docente e demais profissionais da educação. O piso salarial dos profissionais do magistério foi regulamentado pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a linha E do inciso 3º do caput do artigo 60 dos atos das disposições constitucionais transitórias que estabelece que artigo 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica será de R$ 950,00 mensais para a formação em nível médio na modalidade normal prevista no artigo 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diferenças, as diretrizes e bases da educação nacional. Parágrafo 2º. Os profissionais do Magistério Público da Educação Básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercido no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal e diretrizes e bases da educação nacional. Artigo 3º. O valor de que trata o artigo 2º desta lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008 e sua integralização como vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação básica pública pela União, Estado, Distrito Federal e Município será feita de forma progressiva e proporcional, observando o seguinte. 2. A partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 da diferença entre o valor referido no artigo 2º desta lei, atualizado na forma do artigo 5º desta lei, e o vencimento inicial da carreira vigente. 3. A integralização do valor de que trata o artigo 2º desta lei, atualizado na forma do artigo 5º desta lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente. Parágrafo 1º. A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Parágrafo 2º. Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias pagas a qualquer título nos casos em que a aplicação do disposto nesse artigo resulte em valor inferior ao de que trata o artigo 2º desta lei, sendo reguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta lei. Artigo 5º. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro a partir do ano de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano definido nacionalmente nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Artigo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do artigo 206 da Constituição Federal. O piso salarial do magistério foi reajustado em 13,1% em janeiro de 2015, conforme determina o artigo 5º da Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008. O valor do piso para 2015 é de R$ 1.917,78, conforme a legislação vigente. A correção reflete a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Estado da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de 2014 em relação ao valor de 2013. A Lei Municipal 219/2008, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público, determina que artigo 7º. Integram o plano de carreira do Magistério Público, os anexos. 4. Tabelas de vencimentos. C. O valor do vencimento mensal básico do professor proposto de conformidade com o artigo 5º e o caput do inciso 2º. Artigo 3º da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, constante na tabela, refere-se ao pagamento das cargas horárias de 30 ou 40 horas, já incluído o 1/3 de horas atividades. D. O valor do vencimento mensal básico da tabela do professor é atualizado conforme o estabelecido no artigo 5º da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008. Parágrafo 3º. A data base para negociação dos vencimentos dos cargos de professor e assistente de ensino é o mês de janeiro de cada ano, de conformidade com o estabelecido no artigo 5º da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Nesse sentido, também é a Lei Complementar Municipal número 004/09, que estabelece o Estatuto do Magistério Público do município de Formosa, assegura aos professores o direito ao piso salarial profissional. Artigo 6º. O Estatuto e o Plano de Carreiras do Magistério visam valorizar o professor, garantindo-lhes bem-estar, a condição de desenvolver seu trabalho no cargo da educação municipal, assegurando-lhes 3. Recebimento pontual de seus vencimentos ou remunerações. 5º. Piso salarial profissional. Artigo 7º. O Poder Executivo de Formosa, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, deve assegurar ainda ao servidor do magistério 2. outros direitos e vantagens compatíveis com a profissão. Artigo 54. Vencimento é a retribuição paga ao professor e ao assistente de ensino pelo efetivo exercício do cargo, variando de acordo com o nível e a referência que tiverem sido alcançados nas tabelas estabelecidas no plano de carreira do Magistério Público do município. Parágrafo único. A data base para revisão geral anual dos vencimentos dos professores abrangidos por este estatuto é de conformidade com a estabelecida em legislação federal específica, ou em caso de ausência desta, corrigido INPC ou índice equivalente. Artigo 60. O professor municipal tem piso salarial fixado no plano de carreira do magistério, tendo por parâmetros 1. O estabelecido na tabela do quadro permanente, segundo seu nível. 2. O piso estabelecido para o professor em lei federal. 3. Além disso, a Lei Orgânica Municipal determina que, artigo 196, o município manterá o professorado municipal em nível econômico, social e moral à altura de suas funções.
Quer ler um pouco? Quer ler mais um pouquinho? Ah, está terminando.
A União assumiu o ônus de complementar eventualmente insuficiência de fundos para a implantação do piso salarial, caso o ente público não disponha da totalidade dos valores necessários. Logo, como a União oferece subsídio para o custeio do piso salarial da categoria por meio do Magistério da Educação, do Ministério da Educação, o representado não poderá alegar falta de recursos suficientes da municipalidade para dar cumprimento às metas legalmente estabelecidas, sem extrapolar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme disposto na Lei Federal nº 11.738, de 2008. Artigo 4º. A União deverá complementar na forma e no limite do disposto no inciso 6º do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias e em regulamento a integralização de que trata o artigo 3º desta lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionais vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. Parágrafo 1º. O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos. A Lei Federal 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, dispõe que... Artigo 1º. É instituído no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal em um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil nos termos do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Parágrafo único. A instituição dos fundos previstos no caput deste artigo e a aplicação de seus recursos não isentam os Estados, Distrito Federal e os municípios da obrigatoriedade da aplicação na remuneração e desenvolvimento do ensino na forma prevista no artigo 212 da Constituição Federal, no inciso 6º do caput e parágrafo único do artigo 10, e no inciso 1 do caput do artigo 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. D. 1. Pelo menos 5% do montante dos impostos e transferências que compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se referem os incisos 1 a 9 do caput e o parágrafo 1º do artigo 3º da lei, de modo que os recursos previstos no artigo 3º desta lei, somados aos referidos nesse inciso, garantam a aplicação do mínimo de 25% desses impostos e transferências em favor da manutenção e desenvolvimento do ensino. 2. Pelo menos 25% dos demais impostos e transferências. Artigo 2º. Os fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica, pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto nesta lei. Artigo 4º. A União complementará os recursos dos fundos sempre que, no âmbito de cada Estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno, calculado na forma do anexo desta lei, não alcançar o mínimo definido nacionalmente fixado, de forma a que a complementação da União não seja inferior aos valores previstos no inciso 7º do caput do artigo 60 do ADCT. Além disso, a referida lei determina o uso dos recursos no ano que foi creditado e a destinação de pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos ao pagamento de remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, o que garante o pagamento do direito do piso salarial integralmente de todos os professores do município neste ano corrente. Vejamos. Artigo 21. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios no exercício financeiro em que lhes forem creditados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no artigo 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 22. Pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput desse artigo, considera-se 1. Remuneração, o total de pagamento devido aos profissionais do Magistério da Educação em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função integrantes da estrutura, quando ou a tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes. 2. Profissionais do Magistério da Educação, docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico, direto ou exercício da docência, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. 3. Efetivo exercício. Atuação efetiva no desenvolvimento das atividades de magistério prevista no inciso 2º deste parágrafo, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com os entes governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica externa. Da revisão geral anual, ou seja, data base salarial dos servidores públicos de Formosa. O artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 88, é claro quanto a este direito. E o artigo 26 das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município de Formosa, Goiás, determina que a data base para revisão da remuneração dos servidores será estabelecida por lei municipal. Artigo 23. A lei municipal que instruir o plano de carreira dos servidores públicos fixará a data base para revisão da remuneração dos mesmos. Deste modo, a lei municipal 359/2010 dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, fixado os seguintes critérios para reajuste.
Artigo 1º. Fica estabelecida a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Executivo, sempre no mês de janeiro de cada ano, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Todavia, a Lei Municipal 544/2011 altera os dispositivos 1º e 2º da Lei 359/2010, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica estabelecida a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais dos poderes executivo e legislativo, bem como dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e presidente da Câmara Municipal, sempre no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índice extensiva aos proventos da inatividade e às pensões. Parágrafo único. A revisão geral de que trata este artigo será anualmente adotada por lei específica, utilizando-se preferencialmente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 2º. O percentual do índice anual para a revisão de que alude o artigo anterior será aplicado nos subsídios dos agentes políticos e no padrão de vencimento dos cargos de provento efetivo em comissão para atualização das respectivas tabelas. Parágrafo único. Caberá ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara a determinação da aplicação da revisão geral anual em relação aos poderes executivo e legislativo, respectivamente, vedada a utilização de índices diferenciados. No presente caso, outra indicação de prova que o prefeito não cumpriu a lei é que o Poder Legislativo do município, em cumprimento ao que estabelece a Constituição Federal e a Lei Municipal supracitada, criou e pagou A Lei Municipal 220/2015, de 15 de 1 de 2015, que garantiu o reajuste de 6,23% do piso salarial dos servidores da Câmara Municipal de Formosa a partir de janeiro de 2015. Vejamos. Artigo 1º. As remunerações dos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal, bem como servidores comissionados e o subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Formosa, ficam reajustados em 6,23%, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 1º. O percentual do índice a que se refere o caput deste artigo será aplicado ao padrão de vencimentos dos cargos e provimento efetivo, aos servidores comissionados e aos agentes políticos, bem como aos proventos da inatividade e pensões, aplicando-se a variação do INPC do período de janeiro e dezembro de 2014. Artigo 2º. Dos recursos destinados ao custeio da presente revisão serão oriundos das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Ocorre que o denunciado não cumpriu o que determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e a Lei Municipal 544/2011, deixando de realizar reajuste de 6,23% ao salário dos servidores municipais do Poder Executivo, o que vem causando violação aos direitos com prejuízos financeiros aos servidores públicos do Poder Executivo de Formosa, Goiás. Importante informar que os guardas municipais de Formosa, Goiás, possuem lei específica, assim como os profissionais do Magistério. Lei Municipal 641/2012, que dispõe sobre os cargos e salário dos profissionais da Guarda Municipal de Formosa, Goiás, estabelece a correção automática do piso salarial dos guardas em no mínimo 5% no mês de janeiro de cada ano, o que também não foi cumprido pelo denunciado. Vejamos. Artigo 51. O vencimento básico do servidor integrante da carreira guarda municipal é o definido para cada classe, conforme a sua progressão funcional horizontal e vertical, nos termos da tabela constante no artigo 1º desta lei, que será corrigida no mês de janeiro de cada ano, automaticamente, em no mínimo 5%. Artigo 71. Estabelece como data base a data de 30 de janeiro para reajuste salarial anual dos guardas municipais. Artigo 72. As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias desse município. O chefe do Poder Executivo, por meio da administração, garantirá, mediante inserção em tópico específico da lei de diretrizes orçamentárias, para cada exercício, dando fiel cumprimento desta lei. Artigo 73. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder os remanejamentos orçamentários necessários no orçamento do município para dar cumprimento à presente lei. Entretanto, apesar da previsão em legislação específica, aplica-se aos guardas o reajuste de 6,23%, conforme os demais servidores, por ser mais benéfico, o que não ocorreu no presente ano, pois o denunciado não cumpriu a determinação expressa nas leis acima mencionadas, da consumação da infração político-administrativa ou crime de responsabilidade do denunciado. Do que foi exposto, é certo afirmar que a conduta adotada pelo denunciado, ou seja, sua omissão dolosa em relação ao comando constitucional e legal que lhe impunha a obrigação de fazer, consistente na aplicação da Lei Federal 11.738, de 2008, da Lei Municipal 219/08, da Lei Municipal 544/11, assim como as demais leis e dispositivos constitucionais supracitados na presente denúncia legal, caracteriza de forma absoluta a infração político-administrativa, nos termos do inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Então vejamos. Decreto-Lei número 201/27 de fevereiro de 1967. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Parágrafo 7. Praticar contra expressa disposição de lei
ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Nesse sentido, dotado a omissão e o não cumprimento das normas legais, já mencionados, enseja a cassação do mandato do denunciado, como determina o Decreto-Lei 201/67. Isto para que não aconteça mais essa prática de violação expressa da lei, quando a estes direitos de todos os servidores públicos municipais. Essa punição é absolutamente necessária, principalmente que no momento onde se busca o resgate da seriedade no trato da coisa pública, onde se busca a probidade administrativa. Portanto, por esses motivos legais, deve ser aceita a presente denúncia por todos os vereadores, representantes e fiscal do povo, por conter fatos e indicação das provas irrefutáveis contra o denunciado, sendo então constituída a comissão processante para que, após o devido processo legal e do direito da ampla defesa e do contraditório, onde será comprovada a infração político-administrativa ou crime de responsabilidade cometido pelo denunciado, sendo então sancionada pela Câmara Municipal a cassação do mandato do denunciado nos termos legais, ressaltando ainda que, após a defesa prévia do denunciado, este denunciante poderá ainda indicar ou apresentar como testemunhas do fato servidores públicos nos termos do sexto do artigo 5º, do parágrafo 6º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, junto ainda quando a greve dos servidores municipais neste ano, termo de compromisso assinado pelo então secretário municipal de administração, Rodrigo Melo da Natividade, o qual não foi cumprido, bem como os documentos da prefeitura dos recursos do Fundeb repassados ao município de janeiro a outubro deste ano, 3 portarias interministerial e a definição do piso salarial do professor de educação básica 2015. 4. Do pedido. Pelo exposto, é medida de justiça que se impõe a Vossa Excelência diante da irrefutável e indiscutível relevância da denúncia pela inobservância dos preceitos constitucionais e legais mencionados e citados, a imediata leitura e consulta à Câmara, bem como o recebimento dessa denúncia por todos os vereadores, com a constituição da comissão processante e seu devido processo legal, por conter fatos e indicações de provas irrefutáveis contra o denunciado por infração político-administrativa, nos termos do Decreto-Lei 201/1967, para que no julgamento final seja sancionada pela Câmara Municipal por todos os vereadores com a cassação do mandato denunciado, como determina o Decreto-Lei 201/67. Nestes termos, pede deferimento. Formosa, Goiás, 26 de novembro de 2015. Natanael Caetano do Nascimento, vereador denunciante.
Tendo sido feita a leitura já das duas denúncias, colocaremos agora em apreciação pelos vereadores, também apreciação conjunta das duas denúncias e posterior apreciação e votação distinta de cada denúncia.
Senhor então, presidente,
abro agora a palavra, com a palavra o vereador S.D. Caetano.
Na verdade, deve haver apreciação individualizada agora e votação individualizada de cada uma dessas denúncias. Então eu vou aguardar, na verdade, se vai haver alguma manifestação, né, de algum dos novos vereadores ou de defesa. Se não for realmente haver alguma manifestação de nenhum dos vereadores, aí eu me pronunciarei. Mas se haver alguma manifestação, né, para a gente estar esclarecendo melhor para os novos vereadores.
Eu, senhor presidente, se me permite, eu sugiro que coloque em votação. Ou se vota as duas, né, ou se discute individualizada. Que os vereadores decidam.
Não pode, por uma questão de ordem legal, senhor presidente, é cumprir a questão do decreto.
Aonde
está
a ordem legal específica, vereador? Que a gente está tentando dar celeridade.
Inciso 2 do decreto-lei 201, ele é bem claro. Nós só fizemos uma questão da leitura.
Inciso 2, qual o termo, vereador? Vamos fazer a leitura.
Inciso 2 do artigo 5º.
Do decreto 201.
Isso. Tem que ser feita cada denúncia.
De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Aqui não faz uma previsão de leitura coletiva ou de apresentação conjunta de mais de uma denúncia. Não fazendo essa previsão específica, eu quero consultar o plenário, sendo que foi feita a leitura conjunta, se façamos a apreciação coletiva das mesmas. Consulta ao nosso plenário se há objeção e posterior apreciação e votação distinta. Mas apreciação para dar uma celeridade coletiva das duas denúncias. Consulta ao plenário se alguém se manifesta contrário.
Só fala-se fazer apreciação das duas... Não, apreciação sim, mas a votação tem que ser individualizada.
Essa é a pretensão, vereador.
Ah, aí sim.
Então, perfeito. Então, está em apreciação as duas denúncias lidas aqui pelos nossos secretários. Coloco em disponibilidade a palavra.
Pergunto se vai ter alguma manifestação dos novos vereadores. Se não for...
Coloco em disponibilidade a palavra. Com a palavra, vereador Caetano.
Sim. A primeira denúncia, nobres vereadores, que se trata é a questão da denúncia a respeito de informações aprovadas pela Câmara. Vossas Excelências estiveram bem atentas à leitura de toda a denúncia. Está bem claro e notório, aí, na verdade, toda uma fundamentação. Eu a quero recordar aqui aos nobres vereadores que esses requerimentos, né, estamos aqui com a pauta, foi aprovado por todos. Né, foi aprovado por unanimidade dos vereadores aqui no mês de fevereiro, né, essa solicitação dessas informações. São informações que são de relevância pública para a sociedade formosense. Quer dizer, o prefeito teve muito tempo, né, de trazer essas informações aqui para a Câmara, para que a sociedade tomasse conhecimento. A questão de locações de veículos, locações de imóveis, né, a questão da previdência municipal dos servidores, para a gente estar sabendo todo esse quadro. Né, a questão da relação de todo o pagamento de contratos aí existente no município de Formosa. Então, ou seja, o prefeito desatendeu a aprovação de todos os novos vereadores aqui. Na verdade, está desrespeitando toda a Câmara, todos os vereadores, está desrespeitando a população de Formosa, porque aqui, né, foi aprovado pela Câmara. E o presidente, né, como representante da Câmara, enviou os ofícios, foi cumprido o rito legal para que o prefeito prestasse as informações. Ele tinha 15 dias para apresentar essas informações para a Câmara. Agora, é claro, por que que não prestou as informações? E isso está virando um costume do Executivo. Todos os requerimentos que se aprovam aqui, não está sendo fornecidas informações. Há uma irregularidade notória. Se não quer prestar a informação, porque se não tem nada a esconder, é só prestar as informações. Quem não tem nada para esconder, presta as informações. Nós queremos é contribuir com a aplicação dos recursos públicos, para que não fique alegando que não falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo, e, na verdade, nós temos que ver se os recursos que estão sendo negados, essas informações, se eles estão sendo bem aplicados. Isso é função nossa, de vereadores, é função da Câmara exatamente fazer esse tipo de fiscalização. Agora, se a Câmara faz, o Executivo não respeita os vereadores, assim, eu acho um absurdo. Né? Nós temos aqui, exemplo, na Câmara ali de Santa Cruz de Goiás, né, onde foi solicitado pela Câmara as informações também, e lá o prefeito informou, só que informou, mandou os ofícios de forma intempestiva, ou seja, fora do prazo. Aqui ele nem satisfação deu para a Câmara, nem informou nada. Lá a Câmara, né, cumprindo com seu papel de representação da população de Formosa, de forma unânime dos vereadores, abriu o procedimento com o prefeito. Eu acho que aqui é plausível que cada um dos nobres vereadores, sim, receba essa denúncia em respeito a cada um dos vereadores, em respeito à população formosense, porque está dentro da lei. Nós não estamos fazendo nada que não existe uma previsão legal. Se não houvesse uma previsão legal, nós não estaríamos aqui apresentando esse tipo de denúncia. Mas existe a previsão legal e é preciso que cada um dos novos vereadores aprecie, na verdade, e receba essa denúncia. Ele vai ter a oportunidade, sendo a parte.
Devo reconhecer que realmente sem o atendimento desses requerimentos traz um certo prejuízo no trabalho legislativo. E esta é uma das ferramentas de trabalho que nós temos, né? Então, foram vários requerimentos aprovados aqui, inclusive de minha autoria, 2013, 2014, 2015, e não tivemos resposta e fica prejudicado as nossas ações. Então, eu reconheço, né, que está havendo, no mínimo, uma omissão aí, né? Muito obrigado.
Na verdade, é claro, o desatendimento ao pedido de informação da Câmara é notório. Todos nós estamos sabendo disso aqui. Ele não prestou, porque se tivesse prestado, isso chegaria ao gabinete de cada um dos novos vereadores. Então, ou seja, ele está desrespeitando a Câmara, ele desrespeitou, ele desatendeu, na verdade, um preceito legal. Se a lei determina que ele tem que fazer isso, se a lei garante que nós devemos fazer, e nós fizemos tudo dentro do rito legal. Agora, infelizmente, ele está desrespeitando a Câmara de Vereadores. E os requerimentos foram aprovados por todas as vossas excelências. Foi de forma unânime. Ou seja, todos os vereadores, aqui eu vou até fazer a leitura, os requerimentos 008 de 2015 e 009, que já foi lido pelo secretário, na sessão do dia 10 de 2 de 2015, votados em bloco e aprovados por 15 votos favoráveis. Uma ausência, só não estava presente aqui, na verdade, nessa votação, o vereador Nélio Marques. Os outros dois requerimentos, 02 e 05, foram aprovados por unanimidade. Ou seja, o que está aqui, gente, o desrespeito foi a cada um de vocês, entendeu? Foi a cada um cidadão formosense, porque o Poder Legislativo, cada um dos vereadores aqui, representa os cento e poucos habitantes aqui da população de Formosa. Então, o nosso pedido a respeito dessa primeira denúncia que foi lida é que seja recebido por todos os nobres vereadores para valorizar a Câmara, respeitar os vereadores e respeitar a população formosense. E para que nós também tomamos as providências de ter essas informações. É preciso ter essas informações, porque a comissão sendo formada aqui, ela vai ter legitimidade, né? Ela vai ter legalidade para poder ir lá, e aí ele vai ser obrigado, inclusive sob pena de ser até preso, se ele não quiser fornecer essas informações. Agora, sinto muito, mas eu não posso compactuar com esse ilícito do prefeito contra todos os vereadores e contra o povo de Formosa. Por isso eu peço a cada um dos vereadores que receba esta denúncia. Senhor presidente, vou fazer da segunda denúncia agora então. Só recordando, né, como eu falei, o prefeito de Santa Cruz, a Câmara de forma unânime, realmente tomou a providência e aprovou o processo. No final, na verdade, consolidou a cassação do prefeito. O prefeito de Itapaci também teve, exatamente porque não tem obedecido, tem cumprido aí com o seu cargo competente, de forma competente. Nós temos outro exemplo aqui, próximo a nós aqui, São João da Aliança, que abriu lá, está com um processo, né, aberto, que a Câmara abriu quando o prefeito lá. Então, isso é função do Legislativo, defender a população de Formosa. Mas quanto ao segundo tópico, eu quero dizer para Vossas Excelências, que é a segunda denúncia, na verdade, que trata exclusivamente do piso salarial e data base dos servidores públicos municipais, ou seja, de professores e demais servidores. Eu quero esclarecer para Vossas Excelências, a denúncia também está de forma muito bem clara, muito bem fundamentada, dentro da lei federal e da lei municipal, que ela é clara. Eu tenho aqui em mãos, né, e digo para Vossas Excelências, a exemplo, a tabela de todos os professores, eu vou usar aqui dos todos os professores, a tabela de 2014, assinada inclusive pelo prefeito Itamar. Está aqui, assinada pelo prefeito Itamar, que foi em 2013, que o MEC definiu, né, o percentual de 8,32%. E esse 8,32% foi aplicado para todos os professores, conforme a tabela aqui. Então, essa questão, estão colocando aí que o piso é pago só para 18 professores. Não existe piso pago só para 18 professores, não. Esse piso é pago para todos os professores, conforme o nível dele, conforme o plano de carreira dele, conforme a Lei 219, conforme a Lei Complementar 04, que é o Estatuto do Magistério. Ela é clara. Tem que se aplicar os 13,1% sobre o nível que cada um professor está recebendo hoje. É isso. Agora, não é porque tem um mínimo de 40 lá, que é 1.900... Porque tem aqueles que têm uma classe menor, mas esses 13% é aplicado. Eu vou dar um exemplo para vocês, como está na denúncia, sobre a questão. Porque só para vocês verem a questão, que não há confusão, é ler de forma bem clara a lei complementar. Eu vou só fazer esse tópicozinho aqui, porque ela traz um esclarecimento bem, bem sucinto a esse respeito aqui. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, a Lei Complementar, né, Municipal 004-2009, diz o seguinte: a data base para revisão geral anual dos vencimentos dos professores abrangidos por esse estatuto é de conformidade com o estabelecido em legislação federal específica, que já existe, ou em caso de ausência dessa, corrigido o NPC ou índice equivalente. O piso salarial e a data base são a mesma coisa. A questão é que existe uma legislação especial, específica, para os professores, de valorização dos professores. Então, eles estão tendo, na verdade, uma valorização que ainda não é a que eles merecem, mas melhor valorização de 13,01% aplicado pelo MEC. Isso é aplicado a todos. Não existe distinção para aplicar 18%. Por exemplo, aqui na Câmara, a Câmara cumpriu com o seu papel. No mês de janeiro, fizemos a lei aqui, através da mesa diretora, o presidente, que é o competente para apresentar esse projeto naquele momento, e no mês de janeiro mesmo aprovamos aqui. E aplicou o quê? 6,23% sobre todos os servidores e vereadores. Se o funcionário da Câmara que ganha R$ 800 e o vereador ganha R$ 8.900, esse 6,23 é aplicado indistintamente para todos os salários daqui dos servidores dessa casa. Da mesma forma, os 13,01 tem que ser aplicado indistintamente para todos os professores. Não existe aplicar só para 18 professores. A lei não permite isso. E o mais absurdo, essa questão da data base dos servidores. Tem servidor que não está, a sua data base, o seu piso salarial, está abaixo de um salário mínimo. Abaixo de um salário mínimo. Isso é desrespeitoso. Falar que não tem, outra coisa, fala que não tem recurso para poder pagar a questão do piso salarial dos professores. Eu vou dar um exemplo aqui, para vossas excelências, a respeito do Fundeb. O Fundeb tem um recurso mensal. Eu vou pegar que eu trouxe aqui também, mensal, exemplo, mês de janeiro, teve um recurso de R$ 3.758.561,38. Formosa tem, eu estou com a listagem de todos os servidores efetivos, que está aqui nas minhas mãos, e nós contabilizamos professor por professor do município de Formosa. Então, Formosa hoje tem aqui, né, nessa lista oficial da prefeitura, 861 professores. Isso aqui é oficial, tá? Então, vamos fazer um cálculo. 3.758.000. Se você pegar uma média, vou colocar uma média alta aqui, vamos colocar que cada professor, 861 professor, receba hoje mensal 861 vezes R$ 3.000. Vamos colocar, eu estou colocando R$ 3.000 por cada professor. Estou colocando uma média alta, viu? Estou colocando uma média alta, tá? Só para vocês verem, uma média alta. Isso dá mensalmente para cada um, aliás, de gasto com cada um desses professores, R$ 2.583.000. Como é que fala que não tem recurso para poder pagar o piso? Outro aspecto legal, eu só estou falando do piso. Existe, como foi lido pela própria denúncia,
o município é obrigado a aplicar mais 25%, tá, da sua receita, dos seus impostos, para poder dar uma educação de qualidade. Quer dizer, aí eu vou trazer outro dado para vossas excelências, que eu trouxe também dado oficial do município de Formosa. Tá? É, vamos colocar aqui por baixo, eu estou aqui com do Portal da Transparência, no mês de janeiro, o município de Formosa arrecadou 16.800.456. Isso no mês de janeiro. No mês de fevereiro, teve uma queda, foi 13.637.452. No mês de março, foi 15.143.908. Isso é informação da própria prefeitura. Então, vamos colocar o seguinte, não vamos colocar esse valor, não, vamos colocar aqui baixo, vamos colocar o seguinte, que 25% seria, então, aí de 10 milhões, não vamos colocar tudo, né? Vamos abaixar 10 ou 8 milhões, vai dar 2 milhões e pouco ainda para poder pagar os direitos desses professores e dos servidores. Aí, por que falar que não tem dinheiro? Pessoal, sinto muito, mas isso é uma inverdade diante dos termos da própria informação, diante da legalidade, diante das leis que aí está posta. Agora, a minha surpresa maior ainda, que eu trago para Vossa Excelência, que eu acho isso injusto, como eu falei, de ver, né, um servidor com o seu piso abaixo de um salário mínimo, porque não pagou essa data base para ele. Porém, eu não sei o que, que aconteceu, mas o prefeito, eu estou aqui com a folha de pagamento que foi pago para ele no mês de janeiro. No mês de janeiro ele recebeu R$ 22.468,62. E no mês de fevereiro ele recebeu R$ 24.426,49. Agora eu não sei onde foi a lei que ele conseguiu para poder receber esse aumento aqui, mas está aqui uma informação oficial. Vocês sabem que eu não trabalho... A documentação, assim, é dentro de uma verdade. Eu não procuro, não sou leviano com seu ninguém, não gosto de fazer isso, jamais farei isso. Mas são provas legais. Então, gente, nós temos que tomar isso aqui, é respeitar. São 3 mil e poucos funcionários municipais que estão sendo lesados todo dia, todo instante. A economia do município está sendo prejudicada e lesada, porque quem fomenta a economia hoje do comércio local é o servidor. Se ele está sendo mal pago, se ele não está recebendo seus mínimos direitos, porque, gente, isso aqui não é aumento. Nós temos que colocar uma coisa, não se trata de aumento de servidor, trata de recomposição salarial. É o direito básico mínimo do trabalhador municipal. Nós não podemos permitir essa atrocidade que está sendo colocada em detrimento de outras questões. Exemplo. Por que, que talvez não está querendo pagar? Ou tem contrato? Por que, que não informou os contratos aqui? Né? Tem contratos de aluguel, de carro. Eu tive informação, inclusive, de servidores aí para a Milagrosa, que tem, por exemplo, contrato de veículo, não tive a coisa, mas chegaram em minha informação, que está estragado e a prefeitura está pagando todo mês para aquele carro contratado. Quer dizer, é um dinheiro que está indo embora, prejudicando todo um conjunto. Porque quem presta serviço para a sociedade formosense são servidores públicos municipais. Quem faz o município funcionar, eu sempre falei e não deixo de falar, são servidores municipais. Se não tiverem eles, nada funciona nesse município. Estado, União, não funciona se não tiver o trabalho dos seus servidores. Então, meus irmãos, nobres colegas vereadores, o que essa população quer com essa denúncia é justiça. E a justiça se faz, é Vossas Excelências, recebendo cada uma dessas denúncias, para que os direitos desses cidadãos, né, sejam respeitados nos ditames da lei. Nós só queremos justiça com a aplicação da lei. Nós não podemos permitir tamanha injustiça que está sendo colocada contra cada um dos nobres vereadores. As denúncias estão fundamentadas, são fatos verídicos, vocês são, têm conhecimento notório dos requerimentos, foram Vossas Excelências que aprovaram. A questão da data base do piso salarial, vocês acompanham, sabem aí a greve que teve, a luta de todos os servidores que vieram aqui. Esses requerimentos, inclusive, foi aprovado exatamente por um movimento também do Simprefor, dos servidores que vieram aqui, e nós aprovamos esses requerimentos. Agora, não abrir, né, não receber essas denúncias eu entendo como uma injustiça para com a sociedade e eu não posso compactuar com a ilegalidade, com o ilícito praticado pelo prefeito contra os servidores e contra o povo de Formosa, contra a Câmara e contra os vereadores. São essas as minhas palavras, senhor presidente e novos vereadores, já conclamando a Vossa Excelência. Recebam essa denúncia por justiça.
Continua em apreciação as denúncias apresentadas pelo vereador S.D. Caetano. Não havendo mais manifestação, colocaremos então a apreciação de voto
ao
vereador Santiago.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu, na verdade, estou com um pouquinho atacado da rinite alérgica, o que justificaria a minha ausência, mas em relação a essa questão relevante, eu não me dei o direito de me furtar a me posicionar em relação a essa questão. Primeiramente, eu gostaria de ratificar o meu posicionamento nessa casa, que sempre foi independente, acima dos interesses da oposição ou da base governista, e tendo como meta o interesse da população de Formosa. E, na verdade, isso é uma grande responsabilidade, na medida em que as atitudes de um vereador tem que ser desprendidas, não é? De paixão, desprendidas de oportunismo, de querer trazer as luzes para cima, não é? Então, eu sempre me posicionei dessa maneira, nunca vendi falsas esperanças, mentiras ou vantagens que não são procedentes ou inexecutáveis. E a primeira coisa que eu vislumbro diante dessa situação, né, no seguinte panorama, afastando o prefeito ou caçando o prefeito, assumindo quem de direito for, em 24 horas ou em 48 horas teremos essas informações solicitadas pelo denunciante? Essa é a primeira pergunta que eu me faço. A segunda pergunta que eu me faço é: a data base e o piso salarial seria pago no próximo mês agora? Eu respondo: não seria. Eu não tenho dúvidas que, na condição de uma pequena visão de advogado que tenho por formação há mais de 10 anos, o prefeito reassumiria o seu cargo por ordem judicial em menos de 10 dias, com qualquer advogado meia boca. E, mais uma vez, essa Câmara passaria por uma situação extremamente embaraçosa. Eu acho muito lícito o afastamento de um prefeito, mas ainda não consigo, por uma Câmara de Vereadores, mas ainda não consigo verificar um lastro para isso, sabe? Onde essa Câmara pode se amparar para tomar essa medida. É importante esclarecer em relação às informações colocadas pelo vereador. E antes disso, fazer um pequeno parênteses, mais uma vez. Eu não tenho acerto com o prefeito, não defendo o prefeito, sabe? Não vou botar a cabeça do prefeito na guilhotina, como também não vou fazer carinho em seus cabelos alvos, nem ao céu, nem ao inferno. Então, meu posicionamento é independente disso. Eu imagino, em relação a essas informações, que na verdade são muitas, eu imagino que o denunciante não procurou as secretarias. É claro que ele imaginava que essas informações viessem do Executivo. E eu também, também penso dessa forma. Agora, acho que ele também poderia ter procurado, não é, as secretarias, os servidores, e solicitar as informações. A grande parte dessas informações ou estão no próprio site da Prefeitura ou no site do Tribunal de Contas dos municípios, né, que está disponível para todo mundo. Fora isso, além disso, se houvesse uma negativa de um servidor que não quisesse dar essa informação ao vereador, ainda teria possibilidade de ir ao Ministério Público e o próprio Ministério Público, através de um oficial de promotoria, ir lá e buscar essas informações. Portanto, até inclusive houve aqui nessa casa a manifestação de um secretário, se não me engano, onde teve a presença de alguns vereadores, eu não lembro do vereador denunciante, que veio tratar desse assunto, das informações. Porque se a gente for avaliar do ponto de vista de papel, quer dizer, nós precisaríamos uma equipe muito grande de servidores trabalhando muitos dias, possivelmente muitos meses, impressoras trabalhando muitas horas por dia, e possivelmente, minimamente, que eu consigo imaginar, é uma carroceria de uma caminhonete porte médio a grande de documentos. Portanto, eu acho que tem vários aspectos aí dentro dessa questão das informações que elas poderiam ser contornadas de outra maneira. A própria disposição da administração em vir conversar sobre isso, mandar o secretário na época, aqui eu acho que é uma manifestação de boa vontade. Contudo, não isenta, não é, a responsabilidade da administração. Em questão ao piso e à data base, o próprio Ministério Público foi acionado, até onde eu sei, pelo Simprefor, questionando o piso e a data base. Eu também acho que o piso deve incidir não só aqueles que estão abaixo do piso, mas a todos os servidores do magistério. Todos, eu não tenho dúvida disso. Agora, o Ministério Público, né, como fiscal da lei, como representante, né, da sociedade, da coletividade, dos servidores, até então que a gente saiba, não recomendou essa casa, como já recomendou em outras situações, que caçasse o prefeito ou que afastasse o prefeito. Também não tenho notícia, até então, que tenha movido uma ação civil pública. Né? Até acho uma certa grande, muita demora por parte do Ministério Público em relação a isso, né? Efetivamente responsabilizando a administração e colocando de uma forma definitiva como que vai ser esse pagamento, né? Então isso me chama muita atenção, o fato de o próprio Ministério Público até então não ter promovido uma ação e nem recomendado à Câmara que tomasse uma medida dessa natureza. Então, essa demora traz um prejuízo para todos. Né? Essa demora, não tenho dúvida que traz um prejuízo para todos. Agora, também vejo, diante desse cenário, sabe, a propositura, uma certa manobra política, sabe, promovida pelo denunciante, tentando resgatar algum dividendo político perdido por suas próprias ações, colocando esses vereadores em xeque em relação aos servidores e à comunidade como um todo, entendeu? Quer dizer, mudando o cenário que ele mesmo fez e que eu particularmente não comungo com isso, né? Então, outra questão que me chama a atenção, nós temos uma denúncia onde ela se desdobra, né, durante vários meses, nas últimas 5 sessões do mês de dezembro, onde estamos aí há 10 meses de uma eleição, onde a população vai exercer o seu voto, não só lá para prefeito, mas aqui com a Câmara de Vereadores, e que possivelmente terá uma grande renovação, na sua grande maioria, ou se não na sua plenitude. Então, quer dizer, são questões que me chamam a atenção. E eu não posso me furtar em me manifestar, entendeu? Porque nunca tive o perfil de pau-mandar de prefeito. O meu partido está vinculado com o prefeito, mas eu fiz minha campanha independente. Não recebi um litro de álcool do prefeito ou qualquer um santinho do prefeito. Então, não devo favor para ele, entendeu? Tenho uma boa relação, como tenho a todos os membros da oposição e situação. Agora, quem eu devo me reportar é a população de Formosa, em todos os segmentos, todos os servidores. Então, diante dessa situação, desse factoide político, essas informações são questionáveis. O próprio aguardamos um posicionamento do Ministério Público e acho ainda mais que deveria, quem sabe, o próprio sindicato, talvez até já tenha feito isso, acionar o Ministério Público em Goiânia para que, enfim, dê andamento a essa questão. Porque, na verdade, está no lugar onde tem que estar. Se onde vai sair alguma coisa, é de lá. Não é afastando o prefeito nesse momento, no início do quarto ano de mandato do prefeito, que vai resolver alguma coisa. Não vai. Pode botar qualquer um lá, não vai. O que tem é que acionar, se for o caso, uma ação civil pública, se ter uma sentença, se colocar isso dentro do orçamento e pagar os servidores. Porque até então, vou falar pela enésima vez, a prefeitura não sabe o que deve. O servidor não sabe exatamente o que tem para receber. Não é? Então são todas questões, grande maioria não sabe o que tem, exatamente o que tem para receber. Não é? Quanto tempo tem para receber? Pode achar até que tenha muito menos do que realmente tem. Entendeu? E que eu já sugeri para a administração que fizesse uma força-tarefa, ver caso a caso o que, que é. Porque a primeira coisa é saber o que, que deve. E como é que vai pagar. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu não concordo com essas colocações, mas eu respeito a opinião do vereador, entendeu? Mas tem os meus argumentos e meu posicionamento e meu pensamento, entendeu? O que eu acho é que a gente deve, até quem sabe com a ajuda da Câmara, é acionar o próprio Ministério Público. Eu mesmo subsidio o Ministério Público com informações. Então, eu acho que o Ministério Público é que está com a chave de resolução desse problema. Por enquanto era isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Em continuidade, passaremos a palavra ao vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente e nobres colegas, eu iria só justificar o voto, mas o vereador Dr. Santiago falou aqui muito bem o que basicamente está no meu pensamento. Eu faço parte da bancada da oposição desde quando entrei. Só que eu acredito que temos que fazer uma oposição responsável e sem querer me promover em cima de uma situação, porque eu tenho estado na bancada de oposição. Fiquei um pouco chateado porque nós não fomos consultados em nada por essa denúncia e me admirei um pouco com o vereador denunciante, porque já tem vários meses que foram feitos esses requerimentos. Alguns secretários já passaram aqui e está certo que não trouxe os devidos documentos, mas acredito também, como o vereador falou, não foi-se atrás dos documentos na prefeitura. Nós acabamos de ter um desgaste muito grande quando se coloca em votação um projeto de aumento salarial numa época de crise. E agora me admirei por ter uma cassação logo após esse desgaste. Então, senhor presidente, fiquei um pouco admirado mesmo por colocar a população contra os vereadores. Vamos colocar lá no Facebook, estava lá. Agora vamos ver o que os vereadores vão fazer. O vereador não vota, né? Aí coloca todo mundo, mais uma vez, contra nós, para poder dar mais o que falar. Então, queria falar, para Vossa Excelência, fiquei bastante admirado e assustado com essa propositura. Mesmo também que isso veio dia 26, na quarta ou quinta-feira. Veio o fim de semana, veio o feriado. Agora, hoje, nós tivemos tempo de ir atrás de algumas coisas, mas não é a fundo tudo que a gente poderia colocar aqui em discussão no plenário. A acho que a hora dessa cassação seria mais propícia antes um pouco de eleição, mais para trás, com mais tempo para poder não nos promover através de um projeto de cassação, de um processo de cassação, não nos promover nas costas de uma pessoa que está ali sendo cassado ou não. Então, senhor presidente, o que eu queria falar era só isso, que acho que deveríamos ter posturas responsáveis, mas sem querer nos promover através de questões pessoais. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a postura do nosso público, com muita educação, prestando atenção nas discussões. Em continuidade, vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores na internet, ao chegar uma matéria dessa natureza nessa Casa de Leis, é importante que a gente se manifeste e leia todo o conteúdo e faça aquilo que a gente entenda como sendo o melhor para o município de Formosa. Hoje, nós temos uma cidade com mais de 100 mil habitantes, onde ela faz parte do G100, que é os 100 municípios com alto índice de vulnerabilidade socioeconômica, onde todos os prefeitos de cidades semelhantes a essas têm passado inúmeras e inúmeras dificuldades em todos os setores de sua administração. E quero dizer, senhor presidente, que é lícito ao funcionalismo de todas as classes e muito digno buscar suas melhorias. Agora, lembrando em conta que os prefeitos destas 100 cidades, assim como de Formosa tem feito, tem buscado constantemente em esferas superiores, na esfera estadual, na esfera federal, mais recursos. E o que temos visto é que o país está passando por uma crise financeira, uma crise política muito grande, que junto às duas só trazem prejuízos às pessoas do nosso país, do nosso estado e do nosso município. E nesse momento, quando se fala dos requerimentos, é importante lembrar que, por motivo justo, eles poderiam não ser encaminhados a esta Casa de Leis. E o fato de Formosa fazer parte desses 100 municípios já seria motivo mais que justo para que nenhum dos requerimentos fossem atendidos em sua integral forma. Porém, temos aqui, senhor presidente, um pronto atendimento dos secretários, assim como tivemos o último secretário que esteve aqui, o secretário Lanner, e entre outros, em demais sessões, onde pudemos questioná-los a respeito de suas pastas. Então, de forma que é totalmente impertinente, devido ao fato de o denunciante mesmo ter nos mostrado aqui no portal da transparência, que é livre para qualquer cidadão ir lá acessar e ter acesso às contas públicas, junto ao TCM, que verifica as contas dos municípios. Agora, eu quero lembrar também, senhor presidente, voltando à situação do piso salarial, que mais que justo é que os funcionários recebam o piso salarial. É importante, sim, e o município está pagando o piso salarial. Lembrando que na própria Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, se fala que os recursos repassados do Fundeb, eles não devem ser usados em sua totalidade para o pagamento da folha. Também devem ser usados na infraestrutura das escolas.
Só uma parte.
E necessidade. Só um momento. Físicas e pedagógicas para melhor qualidade do ensino. Além de o administrador ter que verificar sobre a lei de responsabilidade fiscal. Agora vejamos, senhor presidente, com a saída do prefeito, isso estaria solucionado? Não. Seria um complicador a mais a falta do administrador e a sua vacância, pois bem sabemos que em pouquíssimos dias o prefeito estaria de volta ocupando o seu cargo por força judicial, ao fato que esse período do seu afastamento prejudicaria cada um dos funcionários, prejudicaria cada um dos moradores do município, mais do que qualquer outra coisa. Pois, o que temos que procurar fazer aqui, senhor presidente, nós já tivemos experiências aqui de CPIs, onde não foram bem sucedidas. Agora, nós não queremos de forma alguma que tragamos uma irresponsabilidade tão grande quanto afastar o administrador no período eleitoral, aonde a população de Formosa seria prejudicada, não só os funcionários, mas todos aqueles que aqui residem. Agora, eu quero dizer ainda mais, senhor presidente, que nós temos aqui secretários que trabalham incessantemente e estão dispostos a vir aqui à Câmara de Vereadores a prestar quaisquer explicações pessoalmente, assim como já aconteceu. E o prefeito municipal, ele tem a responsabilidade de estar cumprindo em determinar que cada secretário seja responsável por sua secretaria e a faça da melhor forma possível. Lembrando ainda que temos aí o Ministério Público, temos o Tribunal de Contas e demais órgãos de extrema importância e respeito dentro da sociedade brasileira e dentro das instâncias estaduais e municipais que fazem esse trabalho, sim. Então aqui, senhor presidente, eu peço aos senhores vereadores que, além de observada todo o pronunciamento de todos os vereadores, aonde temos aqui, ainda na nossa carta magna, faço questão de ler, senhor presidente, dos dispositivos legais para oferecimento de denúncia e tramitação do processo e julgamento nos termos do Decreto-Lei Federal 201/67, que é uma lei nacional especial que estabelece as normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade ou as infrações político-administrativas dos prefeitos e vereadores, matéria de competência legislativa privativa da União, o que veda o uso de normas do regimento interno da Câmara, da Lei Orgânica Municipal e de norma estadual, como já estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. De forma que peço aos vereadores que rejeitem essas duas denúncias, por todos os motivos aqui explanados por mim e pelos demais vereadores, vereador Gustavo e vereador Santiago. E encerro minhas palavras, senhor presidente.
Continua aqui em apreciação as denúncias apresentadas pelo vereador S.D. Caetano.
Palavra?
Com a palavra, vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente e nobres vereadores, eu fico realmente surpreso com certos comentários. Eu me reporto ao nobre colega vereador quando diz o seguinte, que eu fui até irresponsável em apresentar essa denúncia ao nobre vereador Gustavo Marques. Mas, assim, eu falo a Vossa Excelência, eu vou continuar sendo irresponsável
todas as vezes que for necessário defender o direito do servidor público municipal de Formosa, todas as vezes que for preciso defender o professor, toda vez que for preciso defender os direitos da população de Formosa.
Eu não lembro de falar de responsável, não, vereador. Você deve estar escutando errado.
Não, assim, foi as palavras de Vossa Excelência. Então, assim, mas eu estou só colocando que eu serei todas as vezes necessário. Primeiro, a questão... Vocês nunca, ninguém viu eu ficar defendendo. Eu não sou, aqui não está em jogo se é uma questão de votar o projeto lá, A ou B, se é oposição, se é governista, não, gente. Nós temos que olhar aqui, é o que está na lei, é o que diz, né, os mecanismos legais e constitucionais. Isso aí não é argumento para poder rejeitar uma questão dessa natureza, não. Outra, o sindicato entrou com um pedido no Ministério Público, foi no mês de maio, foi no mês de maio desse ano, entendeu? Aqui, tudo, foi no mês de maio. Eu estive acompanhando, o nobre vereador Dr. Santiago esteve lá no Ministério Público também, pediu cópia do procedimento lá, eu estive no gabinete, peguei cópia desse procedimento. Infelizmente, assim, alguém tinha que tomar mais posicionamento, mais firme sobre essa questão. Há muito tempo, assim, eu tenho certeza... Eu não tenho dúvida que todos esses vereadores que aqui estão foi abordado nenhuma e nem duas vezes por servidor, não. Ô, vereador, como é que é? O prefeito não vai pagar o nosso direito, não? Eu tenho certeza que vários servidores têm abordado a cada um dos vereadores aqui. Cada um nesse sentido, cobrando. Ou, nós não precisamos esperar. Então, para assim, se nós somos vereadores, se nós somos um poder, eu vou ter que esperar a recomendação do Ministério Público para poder tomar uma providência? Se a lei é a minha, é a minha função, eu dou a parte para Vossa Excelência.
Na verdade, vereador, não necessariamente receber uma recomendação, mas já recebeu e pode receber. O próprio Ministério Público pode pedir o afastamento através de uma ação civil pública. É obrigação do promotor. O titular da ação é o promotor público. Agora, o senhor vender para os servidores que... tirando ou afastando o prefeito com um passe de mágica, eles vão receber, isso é uma grande inverdade. Isso é uma enganação. O senhor está enganando essas pessoas. Obrigado pela parte.
Agora, eu fico olhando o seguinte, como é que tem conhecimento, né, jurídico e fala o seguinte, não, vamos afastar o prefeito em 24 horas. Aqui ninguém está falando de afastar o prefeito em 24 horas, não. Nós estamos falando de abrir um processo, né, de cassação, para poder realmente fazer toda a investigação. Aí, lá no prazo final, agora você sabe esse direito desses professores? As ações judiciais, né, o sindicato está fazendo, nós estamos fazendo para defender o direito desses professores, desses servidores. Nós estamos fazendo. Você sabe, agora, a morosidade da justiça é tão grande, a gente assim, tem tantas ações que estão aí, ó, tramitando, né, para garantir. Agora mesmo, hoje mesmo, que a secretária esteve aqui falando, né, com alguns vereadores, sobre a questão que vai ter que pagar, né, decisão de 70% de décadas atrás. Agora, nós temos aqui, sim, isso vai forçar exatamente respeitar direito de servidor. Não vai falar que vai causar nenhum dano para o município, não vai causar, não. Isso não tem nenhum, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma sobre essa questão. Agora, compactuar, querer colocar outras questões, nós estamos discutindo aqui, é direito dos servidores, é desrespeito à população formosense, é desrespeito à Câmara de Vereadores, é desrespeito a cada um dos vereadores aqui presentes, aí para poder fugir do assunto, vem com outra. Agora, ah não, eu vou deixar de defender. Outra, foi reunião, foi feito com os servidores, precisa alguém fazer alguma coisa. Eu não defini isso sozinho, não. Eu não defini isso sozinho, não. As ações estão sendo feitas exatamente pelo anseio que os servidores e os professores fizeram. Não foi nenhuma e nem duas vezes para mim, não. Precisa tomar. Assim, ó, vamos fazer um estudo. E juntamos, realmente estamos fazendo um estudo. Fizemos estudo com exatamente também com assessoria jurídica. Mas fizemos uma coisa de forma responsável. Agora, é ser irresponsável apresentar uma denúncia que tem... aqui garantindo os direitos dos servidores e direitos da população e desrespeito à população e a cada um dessas câmaras, eu não entendo isso de forma alguma. Eu acho realmente, assim, um desprestígio e uma injustiça para com a sociedade e para cada um de nós aqui como vereadores. Então, assim, Nós somos Câmara de Vereadores, nós somos um poder legislativo independente. Nós não somos submissos, eu não sou submisso a prefeito. Vocês nunca viram eu defender ser prefeito aqui. Vocês não vão ver eu defender nenhuma... E qualquer um que o vereador fizer a coisa certa aqui, agora outra coisa, não vai voltar o prefeito aqui com prazo de 10 dias. Eu me chamo Caetano se fizer o rito certinho da lei, aplicar a lei corretamente, qual é o juiz que vai voltar o prefeito aqui? Eu duvido. Se os vereadores aqui tiverem realmente, né, aí, o compromisso de justiça com os servidores e com a população e seguir o rito corretamente, sem praticar ilegalidades, sem desviar das verdades, dos fatos e das provas, e ouvir essa vez, eu duvido se esse prefeito volta para a prefeitura de Formosa. Não volta, não. Mas agora, eu não vou blindar ilegalidade de prefeito. Eu não vou realmente compactuar com atos lesivos aos servidores como um todo e à população de Formosa. Então, nobres vereadores, vamos repensar com justiça para com esse pessoal. É o momento da Câmara realmente falar assim, ó, nós vamos nos valorizar, vamos nos respeitar como poder legislativo. O Executivo não pode comandar nós, poder legislativo. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Gustavo.
Só respondendo ao vereador, acho que ele entendeu um pouco errado. Eu não falei que o senhor está errado em denunciar, não falei que o servidor não tem direito, não defendi o prefeito, em momento algum. Agora, como Vossa Excelência falou, que o sindicato entrou em maio, né? Por que que nós não veio essa denúncia para cá em maio ou junho? Vai vir só agora, depois eu só estou colocando.
E só dá uma parte? Só uma parte para poder dentro do raciocínio?
Pois não.
Primeiro o seguinte, Vossa Excelência, assim, ó, teve todo o tempo. Eu não quis tomar. Isso foi exatamente em conjunto com os servidores. Estava fazendo com o Ministério Público. Nós aguardamos a providência desses órgãos. Mas, infelizmente, nós não podemos deixar passar para o ano que vem um direito que está estabelecido em 2015. Nós não podemos deixar passar uma questão que foi feita exatamente por isso. Porque não teve a ação que todos os servidores esperavam. Nós tivemos que tomar providência. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos tomando providência, é pensando no direito do servidor, é pensando no bem da sociedade, é pensando que Vossa Excelência seja respeitado pelo Executivo. É isso que eu tenho feito. Foi esse o meu objetivo.
Obrigado. Gustavo, com certeza.
Pois não. Uma parte.
Eu posso falar um pouco mais sobre o Ministério Público. Eu fui assessor do Ministério Público. Então, eu conheço os trâmites dentro do Ministério Público. Eu conheço, né, um procedimento administrativo, onde se junta documentos, se ouve pessoas, se apura provas. E eu fui testemunha, não uma, nem duas, nem 10 vezes, mas dezenas de vezes, onde uma ação dessa natureza, dessa complexidade, de um promotor receber e fazer uma ação um ano e meio depois. Porque ele vai juntando documento. Além disso, via de regra acontece dos promotores serem sobrecarregados. Agora, há também promotores que não são muito chegados a trabalhar. Ah, existe isso também. Entendeu? Agora, nós vender aqui uma mágica, dizer que não, ó, em 45 dias nós vamos afastar o prefeito, que todo mundo vai receber, isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Isso é querer enganar a população. Isso é querer enganar o servidor. Entendeu? O servidor está sendo manipulado. Isso não é verdade. O que tem que fazer é que o Ministério Público se manifeste. Isso sim. Tem que dar celeridade ao andamento desse procedimento administrativo. É porque é daí que vai vir o resultado. Qualquer ação política aqui, ó, nada mais é do que trazer os holofotes de vingador da justiça dos servidores. Isso não é verdade. Nada mais é do que autopromoção. Tem outro nome. Obrigado, vereador.
É isso que eu estou tentando mostrar, que todas as vezes que os professores, os servidores, qualquer servidor público precisou do meu voto, eu votei a favor. Votei contra retirada de quinquênio, votei contra todas as coisas que precisou. Mas eu nunca saí falando, ah, eu votei, eu quero voto. Eu votei, eu sou isso e aquilo. Agora, vereador, vamos
combinar. Em várias reuniões que já teve dentro da casa, Vossa Excelência sempre falou que não aceitava incitação da população contra os vereadores. Vossa Excelência fez isso.
Por isso
que eu estou falando. Não
há alguma incitação dessa natureza. Eu não dei,
no Facebook, lá, Vossa Excelência escreveu lá. Assim, agora vamos ver o que é que os vereadores irão fazer.
Com o vereador Gustavo Marques.
O que é que os vereadores irão fazer?
Isso não é incitação.
Então, palavra com o vereador Gustavo Marques.
Eu não sei o que é. Se isso não for incitação, eu não sei o que é. Agora, eu acho que, de uma forma responsável, igual Vossa Excelência fez, está muito bem feito, muito bem elaborado, né? Convidar os vereadores. Gente, ó, vamos fazer isso, isso e isso. Vamos junto ao Ministério Público, nós vamos. Todo mundo junto ao Ministério Público, ver o que foi que aconteceu, o que está acontecendo. Agora, colocar no Face um negócio, sem ninguém estar sabendo de nada. Colocar a população, o grupo do Facebook, para vir mais uma vez, colocando contra nós, vereadores, eu acho que isso não é nem o papel do vereador. Acho que a gente tinha que legislar, fiscalizar e tudo, mas vamos no Ministério Público, parte? Todo mundo junto. Ué.
Mais uma parte?
Pois não.
É assim, eu só discordo de Vossa Excelência, porque todas as postagens, tudo foi feito para que ficasse exatamente de forma imparcial, não envolvesse questão política nenhuma, foi a questão do servidor, foi direito do servidor. E lá, as postagens, está de forma muito clara. Não existe, incitação é quando você incita a fazer desordem. O que eu coloquei lá está bem claro. Vamos ver qual vai ser realmente, né, o posicionamento dos vereadores da Câmara. Isso é uma coisa normal e legítima. Não existe ofensa a nenhum dos nobres vereadores. Entendeu? É isso é que nós vamos fazer, que nós vamos debater. Cada um de nós vai ter o nosso posicionamento. E assim, eu não critiquei. Eu falei, vamos ver qual vai ser o posicionamento. Entendeu? Agora é nosso. É nós que vamos definir.
Mas o que aconteceu da outra vez também, que a população estava falando da festa, Vossa Excelência achou ruim que o vereador colocou também. Vamos ver o que os vereadores vão fazer.
Não, eu
dentro
da falei para o vereador, foi para o vereador Wenner, tá comigo, eu falei, vereador, o seguinte, que eu, na postagem...
Palavra com o vereador Gustavo Marques,
então,
se cedendo a parte,
só um minuto,
passa ao
só
vereador.
Então, vereador, isso que eu estou te falando, que eu não concordo com a sua postura em relação a isso aqui. Ó. Não é que eu não concorde que a gente tem que fiscalizar nem nada, não. Nós temos que fiscalizar, com certeza. Agora, vamos todo mundo lá no Ministério Público, vamos pressionar o promotor, porque ele tem muito mais poder aqui dele dar todas essas informações para nós, dele pagar o piso, entendeu? Ele vai obrigar, ele não vai... Não é preciso fazer nada para ninguém se promover. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu só vou fazer só um breve esclarecimento. Quando eu citou a questão, não... A diferença do que eu coloquei e que eu coloquei e conversei com o próprio vereador lá, que na palavra dele ele estava falando para poder entrar para a festa. E eu falei que eu discordava dele, mas ele fez a coisa. E eu falei, foi bem claro. Eu não estou falando isso. Eu não pedi para ninguém vir aqui, invadir a Câmara e quebrar a Câmara. Eu não fiz nada nesse sentido. Eu chamei, né, na verdade, falei assim, ó, vamos ver qual vai ser a posição, porque é nós que vamos definir. Não, eu tomei muito cuidado nessa questão de não agredir nenhum vereador, para depois não falar assim, é política, tá querendo esse... Não, eu estou defendendo, é o direito do servidor, eu estou defendendo, como eu falei, é o direito de Vossa Excelência. Mas se Vossa Excelência quer entender diferente, eu vou respeitar. Mas o meu posicionamento, eu não posso mudar.
Vereador, você não está entendendo o meu questionamento, eu não estou falando nada de denúncia, não.
Encerramos as...
Estou falando da sua postura, só isso.
Transcorridas palavras, continua em apreciação, não havendo mais manifestação de vereadores, colocaremos agora em votação distinta as denúncias apresentadas pelo vereador SD Caetano. Quero solicitar ao nosso secretário colhido de votos para a denúncia por infração político-administrativa ou crime de responsabilidade praticado pelo prefeito Itamar Sebastião Barreto. É número 002/15. É a primeira
Só esclarecendo, denúncia. A primeira denúncia, então, que vai ser votada agora, para poder ficar bem claro, é a respeito dos requerimentos de informações, né, que foram aprovados por todos os vereadores. Então, essa vai ser a primeira denúncia que vai ser apreciada e votada agora pelos novos vereadores. Sendo recebida, automaticamente faz a questão da formação da comissão.
Só para esclarecer também, fica o impedimento de voto do vereador SD Caetano, que não vota por ser o vereador apresentante, denunciante, e fica também sem a votação esta presidência. Quero solicitar ao nosso vereador secretário, Gustavo Marques, que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Santiago.
Não.
Vereador Didido Bonito.
Não.
Vereador professor Jorge.
Reconhecendo que é um pedido legítimo, eu vou votar sim.
Vereador Miquita.
Não.
Vereador Wener Patrício.
Não.
Vereador Antônio Faleiro.
Não.
Vereador Emílio Real X.
Só tomando a posição, justificando também, eu acredito também que os secretários, diante de tanto requisito de coisas, eles deveriam dar pelo menos uma satisfação. Eu vou votar sim.
Vereador Zequinha.
Voto não.
Vereador Macarrão.
Voto não.
Vereador Nélio Marques.
Voto não.
Vereador Jeremias.
Não.
Vereador Castro.
Não.
Vereador Mundim.
Vou me abster.
Vereador Gustavo, vou me abster.
Denúncia por infração política-administrativa ou crime de responsabilidade praticado pelo prefeito Tamar Barreto, 002/15, rejeitada com 10 votos contrários, 2 favoráveis e 2 abstenções. Solicito, na sequência, ao nosso secretário, vereador Gustavo Marques, colhida de votos para a segunda denúncia, denúncia por infração política-administrativa ou crime de responsabilidade praticado pelo prefeito Itamar Sebastião Barreto, 003/15.
Vereador Santiago.
Senhor presidente, só fazer o esclarecimento que essa segunda
denúncia
trata do piso salarial e da data base dos servidores.
Perfeitamente.
Então, vereador Santiago.
Mais uma vez encaminhando meu voto, entendendo que não é com afastamento ou cassação de prefeito nesse momento que vai se resolver o problema dos servidores, e sim uma atitude efetiva do promotor, eu voto não.
Vereador Didido Bonito.
E eu, justificando meu voto, eu tenho filho que é professor, minha mulher é funcionária pública, mas eu voto não.
Vereador professor Jorge.
Justificando meu voto, entendendo que o pedido nada mais é do que um pedido de não que o prefeito vá pagar a data base, mas é um pedido de punição por ter deixado de fazer. Eu voto sim.
Eu voto, vereador Miquita.
Não.
Vereador... Eu gostaria de pedir ao nosso público a não manifestação, por gentileza, para cumprir um protocolo. Estamos aqui cumprindo o nosso papel, o nosso trabalho, com muito respeito a todos vocês e por nosso regimento não permitir, não querendo ser descortês com nenhum de vocês, que são todos nossos amigos, admiráveis por todos nós, mas por gentileza eu gostaria de contar com a compreensão de cada um. Vocês são todos muito lindos e muito educados. Obrigado.
Vereador Wener Patrick.
Abstém.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto não.
Vereador Emílio Real X.
Só justificando novamente meu voto, naquela fala do vereador Caetano, ele estipulou o valor do salário dos funcionários. Nós sabemos que tem muitos funcionários que recebem mais que isso, e também sabemos que tem funcionários que têm 30 anos, recebem um pouco mais que um salário mínimo ou menos. Eu vou votar sim.
Vereador Zequinha Aleluia.
Voto não.
Vereador Macarrão.
Não.
Vereador Nélio Marques.
Não.
Vereador Jeremias.
Não.
Vereador Castro.
Não.
Vereador Mundim.
Abstém.
Vereador Gustavo, me abstém.
denúncia por infração política administrativa ou crime de responsabilidade praticado pelo prefeito Itamar Sebastião Barreto, 003/15, rejeitada com 9 votos contrários, 2 favoráveis e 3 abstenções. Em continuidade, quero solicitar ao nosso secretário, dando continuidade à leitura das matérias em discussão e votação únicas.
Indicações. Solicito ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, vereador Antônio Faleiro, 677/15, indicar com placas de trânsito e referências a cruzamento da rua 2A, Avenida D, no setor Nordeste, ao lado da Universidade Estadual de Goiás, Formosa, 678/15, providenciar reforma e instalação de novas rampas de skate ao lado da Mata da Bica, 679/15, instalar radares eletrônicos em todos os semáforos do município de Formosa, a fim que evite a infração gravíssima de avançar sinal vermelho, 680/15, analisar a viabilidade de instalação e ou manutenção de climatizadores e ou ares condicionados em todas as salas de aula das escolas municipais de Formosa. Vereador Domingos Filho, 659/15.
Secretário, vamos fazer a retirada das indicações do vereador Domingos Filho por ausência do propositor.
Retirada feita. Vereador Santiago, 633/15. Cumprir a Lei Municipal nº 154/2008, que dispõe a obrigatoriedade da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores de Formosa, Goiás, a conceder um dia de licença por ano para a realização de exame preventivo de câncer ginecológico e de próstata para todos os funcionários públicos com mais de 40 anos de idade e 30 anos ou mais para mulheres. 681/15, criar um programa de atenção à saúde visual primária nas escolas municipais e estaduais do município. 682/15, realizar a vacinação contra hepatite A dos servidores que trabalham na limpeza urbana. 683/15, fazer divulgação da capacidade de atendimento, lista nominal das vagas atendidas, total de vagas disponíveis e a lista de espera das vagas para o Centro de Educação Infantil do município de Formosa, Goiás. 684/15, disponibilizar ao cidadão do cronograma físico financeiro de todas as obras públicas executadas no âmbito do município de Formosa. 685/15, fazer manutenção da faixa de pedestres localizada na rua Antônio Dutra, na lateral do supermercado econômico, no centro.
Em discussão, as indicações que foram lidas. Não havendo manifestação, indicações aprovadas. Em continuidade, passaremos à próxima fase da nossa sessão, que é o tema livre. Queria aproveitar este momento. Queria aproveitar este momento para informar os nossos vereadores que temos uma sessão extraordinária prevista. Estamos fazendo já neste momento convocação para essa sessão extraordinária amanhã, após a nossa sessão ordinária. Estaremos passando aqui a convocação, pegando a assinatura dos vereadores. Os dois projetos que estarão sendo apreciados já tramitaram nesta casa. É o projeto relativo à planta de valores do setor Bosque 2 e o projeto de permuta para desobstrução e prosseguimento do anel viário na região do Parque das Laranjeiras. Também queria a anuência dos vereadores, considerando que dia 8... considerando que próximo dia 8 se faz feriado municipal e temos no nosso calendário sessão prevista, nós precisamos redefinir a sessão plenária ordinária do dia 8, redefinindo para um dia fora do feriado. quero passar aqui três opções aos vereadores para que possamos aí optar por uma das opções. Opção 1. Sessões no dia de hoje, 1, 2, em sequência dia 3 e voltando para fechar o mês, dias 9 e 10. Opção 2, sessões dia 1º hoje, então 1º e 2 e para fechar o mês, 7, que é na segunda, 9 e 10, saltando o feriado. E opção 3, 1 e 2, que é hoje e amanhã. E para fechar o mês, 9, 10, 11. Quarta, quinta e sexta da próxima semana. Os vereadores entenderam as opções? Vereadores? Isso. 1, 2 e 3, 9 e 10 para fechar o mês. Todos os vereadores estão conscientes das opções, vereador Antônio Faleiro, vereador Miquita, vereador Didi, vereador Nélio, vereador Jeremias. Então, opção 1, por favor, sinalizar para que eu possa...
Opção 1 é segunda, é terça, quarta e quinta.
Dia 1, 2 e 3, hoje, amanhã e depois, e para fechar, 9 e 10, quarta e quinta da semana que vem.
E a 2?
Opção 2, 1 e 2, hoje, amanhã... Segunda, que não é feriado, pulo feriado, 9 e 10, quarta e quinta. E a opção 3, 1 e 2, hoje e amanhã, 9, 10, 11, próxima semana, que é quarta, quinta e sexta. Opção 1, quem opta pela opção 1? 1, 2, 3, 4... Opção 1, 5, 6, 7. Pela votação, então, opção 1. Então, teremos sessão registrada em ata no dia 1, 2 e 3 e, para fechar, 9 e 10. E só reforçando com os nossos vereadores, convocação para a sessão extraordinária amanhã após a nossa sessão ordinária. Vamos passar aqui a convocação já para deixar descrito. E só para informar os vereadores, os dois projetos, projeto de planta de valores do Bosque 2, já vai estar à disposição logo amanhã de manhã para acesso dos nossos vereadores, e a permuta dos lotes final do Anel Viário no Parque das Laranjeiras, projetos que já tramitaram nesta casa. Estamos num tema livre, abrindo então a palavra para inscrição. Não havendo manifestação dentro do tema livre, passaremos à nossa próxima fase, ordem do dia. Quero solicitar ao nosso secretário a leitura dos projetos em pauta.
Projeto em primeira fase de discussão e votação. Projeto do Legislativo, projeto de resolução, vereadores SD Caetano e Macarrão. Projeto de resolução número 009/15. Modifica e revoga dispositivos da resolução 004/2008, de 12 de dezembro de 2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás.
Só lembrando que esse projeto de resolução é o projeto de resolução que adequa o nosso regimento em relação ao andamento das nossas sessões, com relação à inversão ou não de pauta, que foi um tema. Em discussão. Não havendo manifestação, quero solicitar...
Senhor presidente.
Vereador Santiago.
Mais uma vez, senhor presidente, eu acho que esse projeto deve ser retirado, conversado entre os vereadores, inclusive agora, possivelmente, com a nova presidência que vai se instalar. Entendeu? Para fazer, não fazer um negócio a toque de caixa. Nas últimas sessões legislativas, entendeu? Um negócio onde todo mundo concorde.
E não acho uma coisa dificultosa, vereadores, difícil de se fazer. Então, eu acho que a gente poderia reconsiderar isso. Só porque depois, até para fazer essas alterações no regimento interno, há dificuldade, né? Se alterar todos os regimentos internos, anexar isso, não sabe exatamente como é que funciona. Então, eu sugiro aos vereadores, ou que retiramos esse projeto, ou então votamos contra. É isso. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão, projeto de resolução 009/15.
Senhor presidente.
Vereador C.D. Caetano.
Só tem um outro aspecto aí, na verdade, que ficou faltando, que é a emenda. Tem uma emenda, na verdade, que tem que ser apreciada primeiro. Vereador, que estava na pauta, naquela pauta passada.
Permita, parte, vereador.
Sim.
Por que que o senhor não retira esse projeto, vereador? Vamos discutir ele no ano que vem, sentar todo mundo junto, a próxima presidência, entendeu? Um negócio que fique bom para todo mundo.
Deixa
não
passar.
Tem prejuízo nenhum.
Não, assim, a votação também, eu acho que tem que votar. Deixa para votação. Mas tinha que colocar essa emenda.
A emenda tinha sido protocolada quando, vereador?
Naquela pauta passada, só porque, na verdade, acho que a secretaria esqueceu, só foi só um lapso de esquecimento mesmo. Então, eu passo aqui pro secretário.
A gente tem que disponibilizar a cópia de emenda para todos os vereadores. Os vereadores nem sabem o que vão votar, senhor presidente.
Conforme pedido do vereador, seja apreciada a retirada. Se não for pelos propositores feita a retirada, vamos colocar em pauta a emenda. Se dando sequência, vamos à votação. Conforme pedido do vereador Santiago, aos propositores, a retirada do projeto de pauta. Pelos propositores.
Senhor presidente.
Pela ordem. Pois não, vereador Miquita.
O senhor presidente, a colocação do vereador Santiago, na hora que ela fez, o vereador Caetano estava no plenário. E ele está explicando, assim, para ter uma discussão melhor e para que não. Para mudar também o regimento interno. Nós já estamos encerrando o ano para se iniciar com essa mudança. Ficaria o projeto de resolução de Vossa Senhoria, o vereador Macarrão. Ele está dizendo é porque está no apagar das luzes aí, às vezes seria melhor para o ano seguinte.
Só vou colocar para contribuir. Assim, se nós formos realmente fazer a coisa de forma assim, mais para poder vigorar exatamente, porque é o seguinte, se nós aprovarmos ela agora, se Vossa Excelência aprovar, que isso cabe a vocês, aí ela vai realmente entrar em vigor no ano que vem. Se não fizer isso agora, vai ter que apresentar ela só no mês de fevereiro. Quer dizer, vai começar a sessão sem a aprovação dela.
Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente.
Entendeu? Questão de ordem, invocado pelo vereador Mundim.
Senhor presidente, como nós estamos discutindo o parecer, que é a primeira fase de discussão e votação, sim. É os pareceres, não precisa nem nós estar discutindo. Pelo menos o que está aqui na minha, na pauta do meu trabalho. Aqui é o projeto em primeira fase de discussão.
Então a emenda não cabe hoje, a emenda vai ser amanhã, né, vereador?
Pois é,
então, é verdade.
Nós estamos em discussão, nós estamos perdendo tempo com essa discussão.
Tá certo. É votação mesmo do parecer.
Isso. Vereador, pela ordem, continuação.
Vereador Miquita.
Não, eu só estou dizendo o seguinte, a colocação dele não foi quanto a isso, se é o parecer, se não é. A colocação dele foi de se adiar esse projeto para o ano que vem. Vossa Excelência já está explicando que às vezes é porque já entra o ano em vigor. Né? Presidente.
Pois não, vereador Macarrão.
Essa emenda ela veio dia 4.
Mas ela vai ser lida só amanhã. Que amanhã é a segunda fase.
Ela veio.
Mas é porque amanhã é a segunda fase, hoje não pode.
Não, ter. Ela já foi apresentada.
Tá, mas é porque ela só pode ser na segunda fase.
Mas, na verdade, porque ela está voltando hoje, foi um pedido de vista de Vossa Excelência.
Na primeira fase. É volta na
foi
mesma
na primeira
fase,
né?
É. Volta na mesma
exatamente,
fase.
Exatamente,
A consonância de retirada do projeto, vereadores? Então, continua em discussão em sua primeira fase. Não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário colhida de votos para o projeto de resolução 09/15.
Como vota o vereador Natanael Caetano?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Didido Bonito?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Nélio?
Sim.
Vereador Jeremias?
Sim.
Vereador Santiago?
Eu vou votar sim, porque é o parecer.
Vereador Professor Jorge?
Sim.
Vereador Emílio do Raio-X?
Sim.
Vereador Zequinha?
Voto sim.
Vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Castro?
Voto sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Voto sim.
Vereador Gustavo, voto sim.
Projeto de resolução 009/15, aprovado em sua primeira fase de discussão, com 14 votos favoráveis, todos os vereadores presentes. Em continuidade, passamos à próxima fase, explicação pessoal. Não havendo mais manifestação...
Senhor presidente...
Vereador Zequinha.
Eu vou ser bem breve nas palavras. Eu quero aqui fazer uma... Assim, não é uma reclamação, uma denúncia sobre ali a saída do Itiquira. Mais uma vez a gente vê que o secretário de meio ambiente parece que fez vista grossa na saída ali para o Itiquira. Inclusive... Eu estive lá esses dois dias, até inclusive o vereador Miquita passou e viu, será que está... E eu fui observar a situação que está aquilo ali. Nós deveríamos mais uma vez cobrar do secretário de meio ambiente que cuidasse mais daquele problema ali, pelo menos arrumar um jeito de colocar uma pessoa ali para inibir o pessoal está deixando ali, é resto de guarda-roupa velho, é sofá velho, essas coiseiras, quer dizer, ali não é local para isso. E o que é mais agravante, estão deixando já não tem o cuidado de descer lá para baixo, já joga na beira da pista. Meu Deus do céu, o turista vem para ir para Itiquira e já depara com a situação daquela, como fica a nossa imagem, a nossa cidade de Formosa, perante a esse povo que vem nos visitar. E não assim, eles pelo menos passam, e os moradores ali daquela região, a situação, quando joga bicho morto, cachorro, gato, essas coiseiras que, infelizmente, ali está cruel. E nós esperava mais uma vez, dar uma cutucada aí no secretário para ver o que ele pode fazer para aquela saída do Itiquira. São minhas palavras e muito obrigado, senhor presidente.
Continua a explicação pessoal. Não havendo mais manifestação, declaro encerrada a presente sessão, convocando os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária amanhã, 2/2/2015, e sessão extraordinária também amanhã, logo após a nossa sessão ordinária.
ano, porque não tem rio aqui perto para nascer. O carro acabou com tudo. 19 quilômetros. Meia hora de briga. Aqui não tinha Chico. Eu já peguei um tudo bem de 27 lá também. Ah, eu de vez em quando eu posso falar passar uma tarde.